Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem nos acompanha também no plenário da Câmara. Hoje é o dia 4 de maio de 2017 e começa agora a 25ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 3 projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. E hoje também, a partir das 19 horas, confira a entrega da homenagem Servidor Destaque 2017. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 3 minutos do dia 4 de maio do ano de 2017, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 25ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Eduardo Print Júnior fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, e do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, hino de Davi, quando os efeus vieram dizer a Saul: Davi, encontra-se escondido entre nós. Pela honra de vosso nome, salvai-me, meu Deus. Por vosso poder, fazei-me justiça. Ó meu Deus, escutai minha oração, atendei as minhas palavras. Pois homens soberbos insurgiram-se contra mim, homens violentos odeiam a minha vida. Não tem Deus em sua presença, mas eis que Deus vem em meu auxílio. O Senhor sustenta a minha vida. Fazei recair o mal em meus adversários. E segundo vossa fidelidade, destruí-os. De bom grado irei oferecer a vós um sacrifício. Cantarei a glória de vosso nome, Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e pude ver meus inimigos derrotados. Essas são palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 21º, que nos diz: toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos de seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.
Queremos agradecer aos vereadores Eduardo Print Júnior por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Raimundo Nonato por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do dia. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Entidade Associação Lixo e Cidadania de Divinópolis. Falar sobre o relatório entregue ao Ministério Público e à Diocese de Divinópolis sobre os resíduos sólidos e os catadores de recicláveis de Divinópolis em dezembro de 2016. Projetos do Legislativo. Projeto de Resolução número CM 007 de 2017 dispõe sobre a concessão de honorários a agentes de segurança pública no município de Divinópolis, acrescento o inciso 7º ao artigo 2º da Resolução número 537 de 26 de abril de 2016. Dispõe sobre a concessão de comendas, títulos e diplomas pela Câmara Municipal de Divinópolis e da outras providências, de 3 de maio de 2017. Autoria, Sargento Elton. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número CM 064 de 2017. Denomina Joaquim Gomes Branquinho a praça situada entre as ruas Libério Pacheco, Xisto Gontijo, Alexandre Souza Morato e Avenida Ayrton Senna do bairro Jardim Dona Quita, de 3 de maio de 2017. Autoria, Zé Luiz da Farmácia. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número CN 065 de 2017. Denomina José Guilherme de Lemos a Praça 2, localizada no prolongamento do bairro residencial Valquir Rezende Costa, neste município, de 3 de maio de 2017. Autoria, Rodrigo Caboja. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número CM 066 de 2017. Denomina Joaquim Júlio Pinheiro, a Rua 4, localizada no bairro Chavante, neste município, de 3 de maio de 2017. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 069 de 2017. Define critério para preservação da estrutura da via permanente da linha férrea em Divinópolis, de 3 de maio de 2017. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EM 008 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Administração e Orçamento e Informações o crédito especial no montante de R$ 29 mil, de 3 de maio de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum maioria simples. Projeto de Lei EM 009 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis, na Secretaria Municipal de Operações Urbanas e na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude o crédito adicional suplementar no montante de R$ 957.147, de 3 de maio de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Emenda modificativa CM 018 de 2017 ao projeto de lei CM 055 de 2017. O artigo 3º do projeto de lei CM 055 de 2017, que dispõe sobre o benefício do pagamento de meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artísticos, culturais e esportivos no município de Divinópolis, passa a vigorar com a seguinte redação. Caberá, artigo 3º, caberá aos órgãos competentes a fiscalização do cumprimento desta lei. Justificativa, a presente emenda visa em qualquer lei municipal para que a mesma não confronte com as leis federais e estaduais. Emenda número CM027 de 2017 ao Projeto de Lei CM054 de 2017. Emenda modificativa. Altera o artigo 2º com o seguinte: o setor de fiscalização da Prefeitura Municipal ficará encarregado por zelar pelo fiel cumprimento da presente lei, notificando previamente o proprietário ou responsável de imóveis que se enquadrem na situação prevista do artigo anterior, dando prazo de 20 a 60 dias para sanar as irregularidades, aplicando as penalidades previstas no artigo 3º desta lei. Quando não atendida a notificação, será notificada previamente o proprietário ou responsável de imóveis que se enquadrem na situação prevista do artigo anterior, que terá o prazo de 20 a 60 dias para sanar irregularidades conforme determinado pelo setor competente, fim dos quais serão aplicados as penalidades previstas no artigo 3º desta lei, quando não atendida a notificação. Divinópolis, 26 de abril de 2017, vereador Sargento Elton. Emenda CM028 de 2017 ao Projeto de Lei CM054 de 2017. Emenda modificativa. Altera o artigo 5º com a seguinte redação: esta lei será divulgada em todos os meios de comunicação e permanecerá por 60 dias nos sítios da Rede Municipal de Computadores da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Por esta lei ser divulgada em todos os meios de comunicação e permanecerá por 60 dias nos sítios da Rede Mundial de Computadores da Câmara Municipal. Divinópolis, 26 de abril de 2017. Vereador Sargento Elton. Emenda número CM023 de 2017 ao Projeto de Lei número CM059 de 2017. A emenda aditiva acrescente-se no artigo 16, o inciso 5º, o inciso 10º, com a seguinte redação: 10º. Compete ao Procurador-Geral do Legislativo, quando solicitado pelo vereador, providenciar e executar a forma de divulgação audiovisual utilizando como suporte a comunicação da Casa, bem como conceder entrevistas para meios de comunicação externos, tais como jornais, televisão, rádios, revistas, sites, redes sociais, dentre outros, para esclarecer sobre assuntos pertinentes a qualquer um dos atos do Legislativo. Divinópolis, 24 de abril de 2017. Vereador Edson de Souza. Ofício 061 de 2017. Divinópolis, 4 de maio de 2017. Venho por meio deste solicitar vossa costumeira atenção e comunicar que irei atrasar para esta reunião ordinária no dia 4 de maio de 2017 para participar de um sepultamento às 14 horas. Sem mais para o momento, relevo protestos de estima e consideração, vereador Ademir Silva. Ofício número 1410 de 2017 do consórcio Transoeste, que responde ao requerimento número 63 de 2017 do vereador Nego do Buriti. Ofício, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O consórcio Transoeste, atual concessionária do Serviço Público Municipal de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, tomou conhecimento acerca da existência do requerimento 063 de 2017, em tramitação nesta Casa Legislativa, formulada pelo vereador Vicente de Paula, o citado requerimento conforme divulgado no site oficial desta Câmara. Na justificação do requerimento, seu autor, vereador Vicente Paula, arrola os motivos. Segue, portanto, as considerações a respeito deste requerimento para apreciação de todos. Divinópolis, 3 de maio de 2017. A Câmara Municipal de Divinópolis. Prezados vereadores, servimo-nos do presente para encaminhar a carta em anexo para que seja lido em expediente e assim dado ciência a todos os vereadores dessa Casa Legislativa. Sem mais, agradecemos. Divinópolis não pode parar. Profissionais da área da construção civil, engenheiros e arquitetos precisam trabalhar. Um breve histórico. Em 1986, pela primeira vez, o setor de aprovação de projetos da Prefeitura Municipal de Divinópolis foi ocupado por um profissional habilitado para realizar as análises e aprovação dos projetos arquitetônicos de todas as construções civis do município. No decorrer dos anos, o setor ganhou novos funcionários, engenheiros e arquitetos, estruturando-se para atender na medida do possível a demanda de profissionais que necessitavam do serviço do setor, conseguindo analisar e aprovar projetos em tempo recorde de uma semana. Até julho de 2016, o setor contava com 5 analistas, número considerado insuficiente em relação ao de profissionais que chegam ao mercado de trabalho a cada semestre, tendo que alterar os trâmites de análise e aprovação de projetos, aumentando o prazo para conclusão e liberação dos alvarás de construção. Embora tenha sido alertado para as necessidades de se nomear e treinar novos funcionários que pudessem substituir e aumentar o quadro de analistas que atendessem à demanda, a administração anterior não tomou as providências solicitadas para evitar o caos na construção civil do município. Atualmente, após a aposentadoria de 2 analistas mais antigas, o afastamento por licença médica de outro e a recente nomeação da analista mais experiente em serviço para o cargo de diretora da Diretoria de Cadastro e Fiscalização, o setor conta apenas com uma arquiteta, atrasando consideravelmente a aprovação, chegando ao número absurdo de ter 2.180 projetos arquitetônicos protocolizados e inconclusivos. Dado ao exposto, os engenheiros e arquitetos atuantes em Divinópolis mobilizam-se entre si, contando com o apoio do Legislativo Municipal, com o objetivo de solicitar ao Executivo as providências necessárias ao bom funcionamento e agilidade do setor de aprovação de projetos, dentre outras, a contratação imediata de no mínimo 3 profissionais habilitados através de processo seletivo simplificado e a alteração da portaria 104 de 2017 nos termos da proposta em anexo. Em outro momento, far-se-á necessária a atualização da legislação urbanística municipal. A princípio, colocar os processos de análise e aprovação em dia e a reestruturação do setor responsável para que volte a funcionar eficientemente. Devem ser providenciadas urgentes e necessárias ao crescimento ordenado e ao desenvolvimento da cidade. Para o bem de todos, engenheiros e arquitetos precisam trabalhar.
segue a assinatura de mais de 70 profissionais dessa área. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Queremos agradecer à vereadora, secretária Janete, por fazer a leitura das indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias. Passo a palavra livre ao... Solicito da senhora secretária fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Câmara Municipal de Divinópolis, indicação CM número 334 de 2017, solicitando a possibilidade de efetuar asfaltamento das ruas do itinerário do transporte coletivo no bairro São Bento. Indicação número 555 de 2017, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de efetuar o asfaltamento das ruas do itinerário do transporte coletivo do bairro Novo Paraíso. Indicações vereadora Dair Otaviano. Indicação número 423 de 2017, solicitando o patrulhamento da rua Professora Márcia Eugênio do bairro Santo André. Indicação número 424 de 2017, solicitando patrulhamento do campo de futebol do bairro Santo André. Indicação número 425 de 2017, solicitando instalação de braço com luminária na rua Alameda, Rio Paranaíba, próximo ao número 63, no bairro Planalto. Indicações vereadora Denir. Indicação número CM 888 de 2017, solicitando a realização de tapa-buracos na Avenida Antônio Fonseca Filho, entre a Avenida Dolores de Aguiar e Rabelo e Rua João Dias, do bairro Interlagos. Indicação número CM 889 de 2017, solicitando realização de uma pavimentação asfáltica na Avenida Antônio Fonseca Filho e entre a Avenida Dolores de Aguiar Rabelo e Rua João Dias, no bairro Interlagos. Indicação número CM 890 de 2017, solicitando realização de pavimentação poliédrica na Rua Alonso Epifânio, entre as ruas Rosa Viterbo Gontijo e Rua Bom Sucesso, no bairro Interlagos. Indicações vereador César Tarzan. Indicação número 635 de 2017, a possibilidade de fazer a implantação dos redutores de velocidade nos seguintes trechos: Rua Goiabeira, em frente ao número 221, 400 e 511, no bairro Jardinópolis. Indicação número 636 de 2017, a possibilidade de fazer o patrulhamento nos seguintes trechos: Rua Castanheira, em toda a extensão do bairro Jardinópolis, Alameda Rio Bananal, esquina com Alameda Rio Xingu, com bairro Tietê, Rua Levindo Eustáquio, em toda a sua extensão no bairro Nossa Senhora das Graças, Avenida Zomar Nogueira, 230, no bairro Santos Dumont. Indicações número 637 de 2017, a possibilidade de fazer a capina e limpeza nos seguintes trechos: rotatória no final da Rua Goiás, que dá acesso ao bairro São Roque, Rua Marechal Castelo Branco, número 1190, esquina com Manuel Bandeiras, no bairro Manuel Valinhos, Rua Pio da Fonseca, entre as ruas Pernambuco e Goiás, no bairro São Roque, Avenida do Contorno, próximo ao Sintran, no centro, Avenida Autorama, em torno de sua extensão
inclusive próximo ao supermercado BH, Rua Ceará, em toda sua extensão do centro. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação CM número 897 de 2017, solicitando o calçamento da rua Zaira Magalhães entre as ruas Cabo Maurício e Avestruz, no bairro Anchieta. Indicação vereador Josafá. Requerimento CM número 89 de 2017. Solicitado a informação dos projetos que foram protocolizados no setor de aprovação de projetos até a data de maio de 2017, com o seguinte teor: número de projetos não analisados separadamente no ano de 2015, 2016 e 2017, número de projetos inconclusos e número de projetos analisados. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 886 de 2017, a fim de proceder o patrulhamento da Avenida Martim Cimprien entre as ruas Francisco Cândido e Assunção, no bairro Belvedere, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 899 de 2017, solicitando para a abertura das ruas Califórnia, Peru, Guatemala, no bairro Santa Rosa e Dona Rosa. Indicação número 909 de 2017, solicitação para implantação de pontos de ônibus para atender aos moradores dos condomínios Recanto dos Pássaros, Arboreto e Recanto dos Bosques. Indicações vereador Renato Ferreira. Moção congratulatória número 57 de 2017, que seja concedida a moção congratulatória a Isabelle Coimbra. Indicação número 905 de 2017, junto ao setor competente que seja estudado patrulhamento na estrada da comunidade de Lavapés do Bar do Reni até a igrejinha de Lavapés em Santo Antônio dos Santos, Santo Antônio dos Campos. Indicação número 907 de 2017, que seja estudado junto ao setor competente o patrulhamento e colocação de cascalho em todas as ruas das chácaras Belo Horizonte e Ferrador. Indicações vereador Rodrigo Caboja. Moção congratulatória número 058 de 2017, ao senhor Manuel Fernandes da Silva, que lhe seja concedido moção congratulatória. Indicação número CM 878 de 2017, que seja providenciado um ponto de apoio para a Polícia Militar de Minas Gerais, poda de árvores e troca das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED na Praça Benedito Valadares. Indicação número CM 879 de 2017, que seja providenciado um ponto de apoio para a Polícia Militar de Minas Gerais e poda de árvore e troca de lâmpadas de LED na Praça Dom Cristiano. Indicação CM 880 de 2017, que seja providenciada a poda de árvores e a troca de lâmpadas atuais por lâmpadas de LED em todos os locais onde se encontram instaladas câmaras de olho vivo na cidade de Divinópolis. Indicações vereador Sargento Elton. Indicação número 798 de 2017. Solicitação: ampliar o itinerário do ônibus que sai pela manhã no bairro São Paulo, passando pelo bairro Santo André. Indicação número 799 de 2017. Solicitando realizar a capina limpeza das ruas Professora Marta Eugênia e Rua Pacífico Alves Vieira, no bairro Santo André. Indicação número 800 de 2017, solicitando executar tapa-buracos nas ruas Bahia, entre as ruas Sergipe e Ceará, no centro. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Moção de pesar, número CM 028 de 2017, pelo passamento da senhora Lucimeire Aparecida Alves, ocorrida em abril de 2017. Moção de pesar CM 029 de 2017, pelo passamento do senhor Orladino Celestino Ferreira, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer a vereadora secretária Janete pela leitura das indicações, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório de comissões.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente Adair Otaviano, demais colegas vereadores, cidadãos de Divinópolis, a todos boa tarde. Senhor presidente, regimentalmente a Comissão de Justiça é aquela que recebe os projetos, tão logo são apresentados, se fazem aportar nesse plenário, sendo colocados na pauta da ordem do dia, feita a leitura, e as comissões então recebem as proposições para exarar ou para emitir os competentes pareceres. Assim também há uma interface com a Comissão de Administração e as demais comissões temáticas interagem naquilo que é objeto do projeto. A Comissão de Justiça tem recebido todos os projetos que passam por esta casa. Temos feito a atualização, os pareceres já estão prontos, na grande maioria dos projetos, mas há uma situação que eu gostaria de conversar com Vossa Excelência e também com os demais vereadores, porque nós temos pareceres, pelo menos de 3 projetos, com pareceres reconhecendo a inconstitucionalidade e também a ilegalidade e a antijuridicidade de determinadas proposições. Então eu vou procurar pessoalmente esses vereadores autores dessas proposições para que possamos rediscutir o parecer que foi produzido pela nossa douta consultora jurídica e procurar entendimentos para que essas proposições possam dar andamento com a retirada ou mesmo com a apresentação de pareceres outros, mas para que esses projetos sejam levados em discussão em seus pareceres pelo plenário. Senhor presidente, é isso em nome da Comissão de Justiça, da qual este humilde vereador faça presidente. Muito obrigado, presidente.
Nós queremos agradecer ao vereador Marcos Vinícius e continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatório. Não havendo mais vereadores a apresentarem relatórios, passo a tribuna livre. Convido a senhora Elcia Veriato, que falará sobre o relatório entregue ao Ministério Público e à Diocese de Divinópolis sobre os resíduos sólidos e os catadores de recicláveis de Divinópolis em dezembro de 2016. Para se dirigir à tribuna, informamos à tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Okay. Obrigada. Boa tarde a todos. Tenho o prazer de ter alguns amigos de vida compondo essa gestão, então na pessoa do presidente eu cumprimento cada um de vocês. Eu quero começar dizendo que eu participo de movimento socioambiental há 20 anos e sou professora na universidade dessa disciplina. Então, às vezes eu já ouvi a história, o vereador falar assim: nossa, mas um dia ela vem aqui, ela fala de árvore, outro dia ela vem aqui, ela fala de lixo. Isso todos são problemas sociais que estão dentro de um ambiente, né? Eu estava aqui terça-feira e ouvi o vereador Eduardo falando de uma atividade que foi feita e foi cumprimentado, e teve insatisfação por parte de alguns da sociedade com relação ao descarte final, né, no local. Isso faz parte da nossa cultura. Nós não somos um povo que se preocupa com o que gera, com o que joga fora e onde vai parar. Então, eu estou aqui hoje para falar para vocês que há 20 anos eu trabalho com a coleta seletiva, né, e com a inclusão social. E isso acabou virando uma trajetória de vida e virou minha identidade no município. Quando falam de lixo em Divinópolis, eu tenho certeza que a maioria das pessoas se lembram da Elcia Veriato, né? Eu nunca fui servidora pública, não sou. Eu sou militante do movimento socioambiental. E movimento, essas causas, elas não têm partido. Por isso que eu estou aqui no começo da administração dessa gestão. Tive o prazer de estar aqui na última sessão. Quero agradecer o presidente da Câmara, que conduziu brilhantemente naquela época, enquanto vereador. Agradecer os vereadores reeleitos, porque nós conseguimos ganhar a área para construir a sede da Associação Lixo e Cidadania. Como as causas que defendemos não têm partido, eu estou aqui hoje convidando os senhores para somarem conosco, para a gente poder fortalecermos e termos uma entidade com sede. Quem mexe com o movimento social e ambiental sabe como que é difícil a gente conseguir isso. Vou aproveitar a oportunidade de convidar todos para participar das reuniões do Lixo Cidadania. Foi agendado o plenário da Câmara toda primeira quarta-feira dos meses até dezembro, com exceção desse mês, que será na segunda quarta-feira, porque já não tinha agenda. Bom, agora eu quero falar para vocês sobre o relatório que foi feito, que foi entregue sobre a gestão dos resíduos sólidos do município com inclusão social. Foi um trabalho, foi um projeto desenvolvido, financiado pela Diocese de Divinópolis. Os senhores sabem que a Igreja Católica tem se debruçado muito sobre a questão ambiental, né? Foram 6 meses de trabalho, geramos um relatório bem circunstancial, bem fundamentado, entregue à Diocese, ao Ministério Público e à gestão eleita. Então, peço aos senhores, peço ao presidente da Câmara, que seja criada uma comissão para que a gente acompanhe essa demanda. Se vai ser a comissão de meio ambiente, uma comissão mista, não sei. Estou aqui pedindo, enquanto cidadã, que seja feito o acompanhamento dessa discussão no município. Não dá mais para fingir que isso não está acontecendo, né? E lixo, nós todos geramos. Nós todos. Vocês acabaram de falar aí dos problemas com a construção civil. Para onde está indo o lixo da construção civil no município? Isso não está legalizado ainda. Essa é uma discussão que está aberta e que a gente precisa de apoio. O pessoal da comunidade que estiver nos assistindo, os engenheiros, os arquitetos que quiserem somar conosco, nós estamos abertos e gostaríamos muito que estivessem conosco. A proposta do relatório, ele finaliza chamando a sociedade para reativar o Fórum Municipal Lixo e Cidadania de Divinópolis. Então, daí o uso dessa tribuna hoje. Terça-feira foi a Gisele, presidente da ASCAD, que falou rapidamente sobre o abandono, né? Então, vocês todos estão convidados a conhecer o Centro Municipal de Triagem de Divinópolis, para vocês verem as condições de trabalho que as pessoas estão expostas. E vou reafirmar para vocês que há um ano estamos juntos, o Ministério Público tem sido um grande parceiro para a gente poder dar encaminhamento para as demandas, e a gente não tem conseguido. Espero que com esse novo governo, com essa Câmara revitalizada, a gente consiga. Estamos aguardando uma reunião com o prefeito e com o secretário de Meio Ambiente para discutirmos sobre o relatório. Peço ao presidente da Câmara que medie essa agenda para nós, por gentileza, para que ela aconteça o mais rápido possível. Com relação aos catadores, eu queria deixar uma ressalva. Os catadores de Divinópolis, nós temos várias associações em Divinópolis. O Centro Municipal de Triagem foi criado com essa proposta. Nós temos um plano municipal de gestão de resíduos sólidos. Está incluído lá a proposta. O que eu trago, a minha fala está toda incluída lá, documentado. Nós temos lei, nós não estamos precisando de lei, nós estamos precisando que se cumpra a lei nesse município. E eu estou aqui diante dos senhores, no começo dos mandatos de vocês, pedindo isso. Espero que no último dia, como foi na gestão passada, eu esteja aqui agradecendo a todos vocês por terem realmente mudado a história de Divinópolis. Os que já são vereadores e foram reeleitos já conhecem a nossa militância, nossa trajetória e os desafios que a gente tem. Os que não foram, a maioria já sabem também. Então, acho que a gente chegou no momento nessa estrada, depois de 20 anos trabalhando com essa demanda, que já dá para a gente sonhar mais alto, né? Mudar comportamento não é fácil, eu sei disso. Essa é a minha formação, é trabalhar comportamento humano. Agora, se essa casa não der exemplo, a gente não vai conseguir. Como é que está a coleta seletiva nessa casa, com destinação, cumprindo a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos? Deixo aqui meu convite a pensarem sobre isso e coloco a entidade à disposição de vocês para fortalecer essa mudança de comportamento, porque ela não é fácil. A gente já faz isso com os setores federais de Divinópolis. A gente fez a gestão dos resíduos da reforma agora da Receita Federal. Nós fizemos a gestão dos resíduos do Fórum Novo, fazendo toda a destinação com inclusão social. E a gente ajuda no que pode as associações de bairro para a coleta seletiva. E um dos desafios que eu tenho encontrado, eu pessoalmente, meu telefone, ele está na internet vinculado à prefeitura. Então, quando as pessoas procuram na internet uma referência para a gestão de resíduos, acabam me ligando. Eu estava no plenário, atendi o telefone da Terracota Toyota, que quer participar do programa de coleta seletiva solidária. Então, assim, eu fico feliz de atender um telefonema desse. Eu não me incomodo. Eu fico triste é quando eu recebo um telefonema desse porque não tem para quem ligar na prefeitura para resolver isso. Então, gostaria que essa casa abraçasse essa demanda conosco. Inclusive, entre os senhores aqui, tem empresário que faz parte da coleta seletiva solidária, que já conhecem o nosso trabalho. Então, a gente precisa aumentar e fortalecer.
Obrigada. Mais 2 minutos.
Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de exercer a cidadania. A gente está num momento onde as pessoas estão desacreditadas dos políticos. E eu sei que é aqui que a gente tem que acreditar e apostar. É na cidade que a gente nasce, cresce, vive e morre. E o que acontece em Brasília é uma esfera maior do que acontece no município. Infelizmente, o que a gente está vendo lá é uma realidade nos municípios. Que Deus abençoe o mandato de vocês para a gente realmente poder fazer uma gestão diferente agora em Divinópolis. Muito obrigada.
Queremos agradecer a fala da nobre tribuna Elcia Viriato. E antes de passar ao primeiro vereador inscrito, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente dessa casa, vereador Josafá.
Passo a palavra para o primeiro vereador inscrito, Rodrigo Caboja.
Caro presidente em exercício, vereador Josafá Anderson, colegas vereadores, amigos e amigas, gostaria aqui de fazer uma referência especial à tribuna Elcia Viriato, que nós conhecemos o trabalho dela. Ela sabe o que é os valores da vida, né? 20 anos de luta, Elcio, e pode ir esse vereador estar à disposição para que a gente possa, nessa legislatura, trabalhar em conjunto. Tenho certeza que todos os vereadores dessa atual legislatura também podem, juntamente com você, dar uma contribuição, principalmente para o meio ambiente, que é a sua luta. Essa tarde nós vamos falar um pouco do partido, do nosso partido, Partido da Social Democracia, o PSD em Divinópolis. Começou forte e cada vez mais forte em nosso município. Tão logo foi criado e disputou a sua primeira eleição em Divinópolis, elegeu 2 vereadores em 2012. vereador Edmar Rodrigues e o vereador, saudoso vereador, José Wilson, nosso querido Periquito, e quase elegeu também o então candidato, hoje vereador, né, dos mais votados, Josafá Anderson. E nós vamos tentar trazer para nossas carreiras novamente. Na segunda eleição que participou, em 2016, portanto no ano passado, o PSD apresentou chapa completa de candidatos a vereador e elegemos 3 representantes do povo que hoje estão trabalhando em harmonia. O PSD votará junto. O PSD é o partido com a maior bancada da Câmara e harmônica. Isso é muito importante. Nós temos 3 vereadores em harmonia. Isso é muito importante. Elegemos a única mulher vereadora dessa legislatura, a vereadora Janete Aparecida, que tem deixado a sua marca de dedicação e empenho em diversas causas sociais. O PSD, vereador Marcos Vinícius, vereador José Luiz, também elegeu o vereador mais votado dessa legislatura, com quase 4 mil votos, o incansável e dinâmico vereador Ademir Silva. Eu também, no meu 5º mandato como vereador, tive a honra de ser eleito pelo PSD. No último final de semana, o PSD reuniu as suas principais lideranças na cidade e, de comum acordo, ficou acertada a renovação da comissão provisória do partido com a mudança na presidência da legenda. Uma nova missão me foi confiada, que é a de assumir a presidência do PSD em Divinópolis. Destaco a importância que teve o presidente anterior, o ex-vereador e hoje coordenador do programa antidrogas do município, nosso querido amigo Edmar Rodrigues, que conseguiu organizar e fortalecer a legenda em Divinópolis e região centro-oeste. Graças ao Edmar, o partido teve condições de se tornar, em pouco tempo, uma das maiores e melhores legendas partidárias, que oferece estrutura, organização e um debate político de alto nível que atrai dezenas de filiações que colocam o PSD entre as 5 maiores legendas do município. Na minha presidência, frente do PSD em Divinópolis, também colocarei todo o meu empenho para que o partido mantenha sua independência, mas que esteja aliado ao projeto do governo do município de construir uma cidade melhor e que ajude os mais pobres. Ser pobre não é defeito nenhum. Defeito é ser pobre de espírito. O PSD estará ao lado daqueles que apresentarem projetos que tirem da pobreza as famílias carentes e levem obras e benefícios para os bairros sem estrutura. Outra referência importantíssima e fundamental para o nosso partido é a liderança do deputado federal Jaiminho Martins, que é filiado ao PSD e nos possibilita acesso aos mais diversos segmentos do governo estadual e federal, nos ajudando a viabilizar recursos e benefícios para as nossas comunidades. Este ano, por exemplo, a vereadora Janete já teve 2 vezes em Brasília acertando recursos para as obras e concretização do projeto da Cruz de Todos. De todos os povos, como polo de turismo para Divinópolis. O nosso vereador Ademir Silva Também já encaminhou projetos que em breve serão viabilizados pelo deputado federal Jaiminho Martins para a comunidade do vereador. Eu também só tenho agradecimentos e reconhecimentos pelos recursos já liberados através de emendas parlamentares de Jaiminho para calçamento de quilômetros e mais quilômetros de ruas através do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento PAC. O deputado federal Jaiminho Martins honra a sua história e sua família através de um trabalho honesto e transparente. Nunca, nunca, eu gostaria de reafirmar isso aqui, Jaiminho Martins foi envolvido em notícias e escândalo de desvio de recursos, como vemos hoje aos borbotões no país. Pelo contrário, o nosso deputado federal Jaiminho Martins é uma das principais referências de honestidade e trabalho dinâmico em Brasília. Jaiminho é respeitado por seus próprios pares, os deputados federais, também por ministros, e sempre acionado pela Presidência da República como importante interlocutor dentro da Câmara Federal. No entanto, não era para menos, já que Jaiminho Martins nasceu em uma família que tinha como patriarca Jaime Martins, nosso querido Jaimão, deputado estadual que marcou a história da Assembleia Legislativa de Minas e da região Centro-Oeste através de um trabalho social e obras viabilizadas através do seu mandato parlamentar. Jaiminho é o que é, porque recebeu de Dona Maria Martins, uma mulher com a alma do tamanho do mundo, o ensinamento cristão de igualdade, solidariedade, irmandade e justiça social entre os homens. Para encerrar, convido a todos os divinopolitanos para estarem presentes hoje na Câmara Municipal a partir das 19 horas para acompanharem a homenagem que prestaremos aos servidores públicos com a entrega do título de Servidor Destaque 2017. Terei a oportunidade de homenagear o servidor da Prefeitura Municipal, Marcos Aparecido de Oliveira Neto, que desempenha suas funções no serviço público com competência e dedicação. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado a todos.
Cumprimento o nobre Edil Rodrigo Caboja e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, públicos que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Eu estava no plenarinho ali numa discussão ali, mas estava ouvindo atentamente a fala da Elcia, que foi nossa tribuna aqui hoje, na qual ela fala do lixo de Divinópolis, né? E um ponto que me chamou muito a atenção é os resíduos deixados pela construção civil, né? É, em que as empresas e os próprios, e nós mesmos, quando a gente faz uma reforma na casa da gente, não sabe aonde jogar esse lixo. Nós tivemos um problema na Pitangui dos banheiros que foram incendiados e veio a dúvida, aonde iremos jogar estes banheiros queimados? Em qual local de Divinópolis está preparado para receber esse resíduo de plástico? E ao mesmo tempo, além do plástico, ainda tinham resíduos de dejetos, né, de urina, entre outros, lá dentro. E aí, aonde jogar? Né? Veio a dúvida. O nosso lixão, famoso lixão, ele não pode receber esse material. Ele teria que ser destinado para um outro local. O local mais próximo, que poderia receber ele é uma usina que existe na cidade de Itaúna. Se eu estiver enganado, a Elcio pode até me corrigir aqui. É uma das poucas que existe no estado. E sabe por que só existe em Itaúna? Por incompetência nossa. Nossa. Falo nossa porque eu participei da outra gestão que também foi incompetente nesse quesito. Eu implorei, ajoelhei ao secretário de Desenvolvimento Econômico da época, pastor Paulo, ao próprio Vladimir, para que resolvesse o problema, que arrumasse, né, para a gente tentar resolver esse problema, arrumasse um terreno em Divinópolis, que tivesse 15 mil metros quadrados no mínimo, para esse senhor chamado Edmar, do Disque Entulho, montar a sua indústria, onde ele seria responsável por captar todo o dejeto de construção civil. Tijolo, telha, vidro, tudo. E ele ia montar-se as peneiras, e ali ele ia fazer a separação, trituração, e separar aquilo ali que ia virar areia, pedra, brita, que poderia ser aproveitado pelo nosso município, fazer até a operação tapa-buraco. E nós não conseguimos. Uma luta desse senhor, que é o Edmar, de 15 anos que ele vem pelejando. Pelejando, não é nem tentando, pelejando. O terreno não é de graça, ele quer pagar pelo terreno, não é de graça o terreno. Ele não está pedindo vantagem nenhuma para montar essa empresa, ele só quer ter o direito de trabalhar. Todos nós já sabemos de cor e salto e ré que Divinópolis hoje precisa desta indústria, necessita desta empresa. Todos os técnicos ambientais, eu estive lá na Secretaria de Meio Ambiente para resolver a questão do alvará, o Cleitinho ainda estava comigo no dia, o Cunha ainda virou para mim e falou: Pinto, nós já sabemos disso aqui de cor e salto e ré, hoje é necessário, Divinópolis hoje precisa mais dessa empresa, dessa indústria de reciclagem, do que o próprio empresário de montar ela. Hoje nós não temos aonde jogar. Aí sabe o que acontece? Pequena obra, troca de telhado, pequenas coisas, vazamento, época de chuva, telhado vaza, juntou aquele monte de caco de telha, aonde jogar? Pega um carroceiro, ô, vem cá, quanto você me cobra para levar esse lixo ali? Aonde? Onde você quiser. É assim que funciona. Aí ele vai num buracão, joga o lixo, e aí fica o problema. E aí fica o problema. Por quê? Porque ele não tem aonde jogar. Como é que nós vamos cobrar a cultura da população se nós não oferecemos para ela condição de onde jogar o lixo? Aonde colocar esse resíduo? Então, eu quero parabenizar a Elsa pela fala e te falar que você tem aqui um grande parceiro para esse projeto sair do papel. É uma missão nossa que eu convido a todos os vereadores aqui para abraçar juntos. Divinópolis hoje precisa muito dessa indústria de reciclagem dos resíduos e restos de construção civil. Muito. Nós não temos aonde acomodar. E mais, secretários de meio ambiente, secretários de obras, secretários do governo Galileu Teixeira Machado, fiquem atentos, porque o nosso lixão está com os dias contados. Isto eu estou falando por uma legislatura que eu vivi aqui por 4 anos, pelo sofrimento e pela agonia que tem aquele espaço. Vai chegar uma ordem judicial de interdição daquele espaço e nós vamos ficar sem lugar para colocar o lixo de Divinópolis. Vamos ter bastante atenção nisso. Vamos agilizar os processos, desburocratizar o sistema e colocar essas indústrias, principalmente reciclagem de lixo, para funcionar em Divinópolis. Eles querem funcionar além de com dignidade, eles querem ter a licença de que eles vão recolher e eles vão ser responsáveis pelo lixo. Então o que eles estão aqui pedindo? Pedindo apoio. Não tem nenhum deles pedindo dinheiro. Estão pedindo apoio. Quem vai coletar, onde que eles vão vender, isso é com eles. Eles é que vão separar esse lixo e é eles é que vão fazer o seu ganha-pão, sua luta diária, igual de todo trabalhador, de ganhar o seu dinheiro no final do mês. Então quero aqui já dizer que é pauta nossa de reunião também nos próximos dias e quero aqui tentar conversar com a Cláudia, em especial a Cláudia, secretária de obras. Nós tentamos uma agenda, não conseguimos. Cláudia, eu preciso de falar com você. Este assunto e outros assuntos. Eu sei que você disse que estaria num processo de conhecimento, de levantamento de dados da secretaria, e nós aqui respeitamos. Mas já se foram 124 dias e nós precisamos de conversar. Porque o vereador precisa de conversar com o secretário. Se ele não conversar com o secretário, ele não resolve o problema da população. E se não resolve o problema da população, nós temos que vir aqui para a tribuna para brigar, para xingar, para falar os erros da administração, os erros do secretário A, B ou C. Então eu não quero isso. Quero conversar com você pessoalmente. Então eu peço a Vossa Excelência que nos receba e receba também os outros vereadores que já estão doidos para falar com você há um bom tempo. Quero aqui também registrar mais uma vez que ontem nós tivemos lá no Córrego Canavial, no Alinsuc, esse também é da Secretaria da EMOP, Secretaria de Obras, né, Públicas do município, do qual o Córrego Canavial está pior do que ele já está aqui, viu? Eu estive lá ontem, a população está muito revoltada e com razão. Eles fizeram uma postagem ontem no Facebook, fizeram nas redes sociais. Eu até tentei me justificar, o injustificável, mas não tem jeito, né? Acaba que a pessoa te marca, você fica responsável por responder ela, uma forma. Então fui até a secretaria, não encontrei quem pudesse ir lá comigo na parte da manhã, peguei o ex-vereador, meu amigo Hilton de Aguiar, e mais um técnico que estava lá com ele, lá, chefe da limpeza, e levei lá no local. E chegando no local, o problema é crônico. Ah, não tem mão de obra, não tem material humano e tal, como é que vai fazer? Nós não conseguimos fazer em tempo recorde, a cidade está muito suja. Gente, como vai fazer? Aí vai de cada pasta, cada secretário, a montar o seu cronograma. Eu quero o quê? Quero uma data. O bairro Alinsuc vai ser feito na primeira quinzena de maio. Não, o bairro Alinsuc é da segunda quinzena de maio. Dê datas e cumpram as datas. Vocês vão resolver metade do problema de vocês aí. O vereador ligou aí, ó, tem mato lá na rua, no Candelário, no Candidez, lá no Terra Azul. Ó, o Terra Azul está programado para a primeira quinzena do mês tal. São respostas que ficam durante o ano. Todo mundo sabe quando que vai limpá-la. Porque do jeito que está acontecendo, que vocês estão fazendo, está cometendo o mesmo erro da gestão anterior. Um liga, pega a turma toda, igual a formiguinha, corre para a direita. Ligou um outro, cada base, corre para a esquerda. Ligou o outro, vai para o centro. Ah não, tem evento em tal lugar, limpa tal lugar correndo. E a cidade nunca vai ficar limpa dessa forma. Porque esse é um jeito errado de trabalhar. Fica uma crítica construtiva para essa questão da limpeza na nossa cidade. Para concluir, senhor presidente, a vereadora Janete convocou uma reunião aqui na terça-feira com os engenheiros que estão tendo dificuldade na aprovação dos projetos no nosso executivo municipal. E eu me deparo com o mesmo problema que eu citei na semana retrasada. Prefeitura abre meio-dia às 6. Quando abriu o dia inteiro, não dava conta de aprovar os projetos. Agora abrindo de meio-dia às 6, vai dar conta? Vai piorar a situação. Eu não comungo e ainda não conseguiram me provar que a prefeitura rende mais trabalhando de meio-dia às 6. Não comungo. Ainda não conseguiram me provar isso. 2 minutos para conclusão, senhor presidente?
Nós temos mais 2 minutos.
A nossa área de projeto é a área de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Se uma pessoa entra com um projeto na prefeitura para construir um prédio, automaticamente ela está gerando emprego. Se ela vai vender ou não o prédio, já não é da nossa conta. O importante é que ela gerou um emprego e lá vai ter um pedreiro, um servente, um engenheiro, um arquiteto, vai ter várias pessoas envolvidas. Isso fomentou a economia do nosso município. Enquanto estiver acontecendo isso, ótimo. Agora, enquanto estiver, né, atrapalhando, travando e a cada dia mais burocratizando o nosso sistema de aprovação de projetos, nós vamos ficar menores do que as cidades vizinhas. Porque um projeto, o mesmo projeto, dando entrada à prefeitura de Divinópolis, demora 2 anos, enquanto a prefeitura de Nova Serrana é 6 meses. O mesmo projeto, igualzinho. O que tem que conferir? Zoneamento? É prático, você abre o computador, está lá a tabela e as ruas que enquadram os zoneamentos. Se é residencial, se é comercial, quantos andares pode construir um prédio. É simples, é muito simples, para se demorar tanto tempo. Ah, nós não temos carro. Quando tem carro, não tem motorista. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Senhor presidente, obrigado. E essa era a minha fala na tarde de hoje, indignado com a prefeitura funcionar meu horário.
Cumprimento o pronunciamento do nome edil Eduardo Prince Júnior e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, na TV Câmara, na NET Câmara. Gostaria também de cumprimentar o Marcelino e a sua esposa do bairro Eldorado. E encontrei um bairro que bateu o recorde do Jardim das Mansões, viu? O Eldorado está há 50 anos sem esgoto. 50 anos sem esgoto, bateu o recorde. Negativo, né? Negativo, não é uma falta de vergonha. Cadê a empresa Copasa novamente? Mais uma vergonha. E assim vai por diante. Não podemos aceitar. Nós, vereadores, temos que nos unir, viu, vereador Janete, e não aceitar mais. Chega, chega. Cumprimentar a meus diretores e todos os vereadores na pessoa do aniversariante de ontem, a primeira secretária dessa casa e minha comadre, vereadora Janete. Cumprimentar também todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome da excelente copeira, Dona Maria Cirineia. Cumprimentar a senhora Elcia Viriato, né, da reciclagem, que é um fator preponderante para Divinópolis também, que nós devemos estar trabalhando. Tem tudo a ver com o meio ambiente, com o desenvolvimento e evolução da cidade. Inclusive tem um congresso, hein, vereador Cristina, nós poderíamos até participar, convido a todos os vereadores, é a cidade inteligente, que tudo se aproveita, tudo dá um jeito. Nós deveríamos, eu até sugiro que participemos desse congresso. Gostaria de iniciar minha fala nessa tarde agradecendo ao presidente dessa casa, senhor vereador Adair Taviano, pela atitude tomada em atendimento à indicação de número 074 e ofício número 19, feitas por este vereador, já no início do ano, quando sugerimos ao nobre presidente da casa que, dentro das condições financeiras, fossem trocadas as lâmpadas por lâmpadas de LED. Observamos que já foi iniciada tal troca para não ser desperdícios e gastos desnecessários. As trocas estão sendo feitas proporcionalmente. Assim que uma lâmpada queime ou danifique, é colocada então uma lâmpada de LED no lugar. Inclusive ali na entrada, onde que as pessoas entram, já foram todas trocadas por LED, a luminosidade aumentou e com certeza a economia de 70% será feita e nós veremos os números nos próximos balanços. Parabéns ao presidente, com essa atitude todos nós iremos ganhar. Já percebemos uma melhora na claridade e ficou comprovado, como eu tinha dito aqui anteriormente. É isso que gostaríamos também, vereador Cleitinho, de contar em toda a nossa cidade. É o nosso sonho, né? Foi um projeto, um anteprojeto que nós já fizemos, eu, Cleitinho, o vereador César Tarzan, da troca de lâmpadas por lâmpadas LED em toda a cidade. Com isso, a iluminação pública tem tudo a ver com segurança pública. Aumentaria a luminosidade e economizaria para o município. Ainda mais nesses tempos de calamidade financeira, que ninguém sabe o porquê. E eu sempre reivindico a auditoria. Sempre falo, é hora de esclarecer, colocar o pingo nos i, para que possamos desenvolver uma cidade e um futuro melhor para a nossa cidade e para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Não poderia deixar de falar também, não me posso furtar nesse momento, que foram formados novos soldados aqui em Divinópolis na última sexta-feira. Primeiramente, parabenizando a todos esses novos milicianos que agora irão doar seu suor em prol da nossa segurança. Ontem, a 7ª Região da Polícia Militar, sediada aqui em Divinópolis, designou os novos policiais, soldados, para seus respectivos locais de atuação. O 23º Batalhão, que é aqui em Divinópolis, para todos entenderem, cedeu seu espaço físico e humano para as aulas, para que durante 9 meses se formassem essa turma de 85 novos policiais. Muito bom, formaram. Mas o que lamento? Isso foi o número de soldados da Polícia Militar designados para ficarem em Divinópolis. Vereador Zé Luiz, você sabe quantos policiais irão ficar em Divinópolis? Sabe, vereador Janete? Num mundo de 85 novos policiais? 13. 13 policiais e 85 em Divinópolis, uma cidade de 250 mil habitantes, que doou espaço físico, doou professores. Pasme. 13 novos soldados ficarão aqui, enquanto as outras cidades, bem menores que a nossa, receberam um número superior. Vou citar novamente Nova Serrana. Aqui foram designados 34 novos policiais. Dá a impressão, com devido respeito, que Nova Serrana está com uma população de 750 mil habitantes, vereador Dr. Delano. É, ué, a proporção é essa, 34 para Nova Serrana, 13 para Divinópolis. Quer dizer, Nova Serrana hoje está com 750 mil habitantes. É isso que eu não concordo. Perdemos de 2 a 0 para Nova Serrana nessa distribuição. Por que que digo isso? Primeira derrota. Nova Serrana é bem menor que Divinópolis, por isso tinha que receber um número menor de soldados. Isso é lógico, é proporcional. Agora, recém-formados. E não foi isso que aconteceu. Segunda derrota. Vou falar novamente, vou mexer na ferida. A Polícia Militar pertence ao governo do estado e não ao município. Essas designações, para onde que tem que ficar, vieram do Comando Geral da Polícia Militar em Belo Horizonte. O comandante geral, junto com o seu comando, seus assessores gerais, é que decidem. Assim sendo, envolve forças políticas. Nova Serrana tem um deputado estadual e nenhum deputado federal. E Divinópolis? Tem um deputado estadual, tem dois deputados federais. E mesmo assim perdemos de 2 a 0. 2 a 0 é goleada. É goleada. É isso que eu falo, vereador Nato. Não dá para aceitar isso e ficar calado. E tem que falar da atuação também do nosso executivo nessa questão de cobrar. A sede do comando da região está em Divinópolis também. Vou ficar calado com isso? Sem falar da violência que estamos vivenciando todo dia. Dia a dia, Divinópolis não é diferente. Na noite de ontem, mais uma vítima de estupro, que aconteceu na passarela que liga os bairros Esplanada e Porto Velho. Dessa vez, uma criança praticamente, né? Uma adolescente de 13 anos. Por coincidência ou não, o mesmo número de soldados que ficaram em Divinópolis. Dá para refletir. E a violência não para por aí. Já na madrugada do último sábado, tivemos uma ocorrência complexa em Divinópolis. Dois indivíduos bem armados, após ameaçar de morte as vítimas, roubaram delas certa quantia de dinheiro. Ambos indivíduos em motos potentes roubaram e saíram, como sempre, em alta velocidade por Divinópolis, sem temer a lei e a vida do próximo. A polícia foi acionada e, quando imediato, iam deslocar para o local do fato, depararam com as duas motos dos suspeitos. Iniciou uma perseguição. Então, esses indivíduos, que não têm nada a perder, começaram a atirar contra os policiais, que estavam em duas viaturas. Houve, então, uma intensa troca de tiros, vereador. Onde, graças a Deus, um marginal foi para o colo, que o pátio do capeta. Agora, só para vocês entenderem uma coisa, esses mesmos indivíduos, que devem estar lá, né, fazendo festa lá com coisa ruim, nunca deixou de sair da cadeia. Eu mesmo já fiz a prisão dele em Divinópolis várias vezes. Sempre com homicídio, matando as pessoas, assaltando as pessoas, traficando drogas. Só para vocês terem ideia, nesse dia, ele praticou 6 assaltos em Divinópolis, seguidos, com violência, dando coronhada, batendo a cabeça da vítima, roubando o celular, e chutando, senhor de idade, e vai que vai dar. Agora, receber a polícia, que é a força pública, responsável pela manutenção da ordem pública, com arma letal, vai ter a resposta que teve, que é a resposta da polícia também com arma letal. Agora, os policiais são treinados para isso. Ele que tente a sorte, tentou, tomou. E assim eu mando recado para os bandidos também de Divinópolis. Tenta encarar a polícia militar. Tenta encarar. Se tiver coragem. E vai ter o mesmo destino aí. Covardes. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então, é inadmissível que a nossa cidade, que se diz capital do Oeste, né, terra da confecção, uma cidade de 250 mil habitantes, tem nada contra Nova Serrana, que tem lá seus 70, 80 mil habitantes, mas a força política de um deputado ou do executivo dessa cidade está colocando todos nós divinopolitanos dentro de um saco e saindo rindo. De joelhos. De joelhos. É por isso que eu falo. Nós temos que tomar a postura da nossa cidade. Nossos representantes têm que nos representar. Têm que nos representar. Tem certeza que foi uma força política, foi lá no governador, no comandante-geral, 34 policiais para Nova Serrana. Divinópolis, 13. Não dá para entender, não dá para aceitar isso, divinopolitanos. Isso é segurança pública. É o que nós estamos sofrendo dia a dia aqui na cidade. E olha, que Nova Serrana tem Secretaria de Segurança Pública e tem a Guarda Municipal. Coisas que nós estamos lutando e debatendo desde o início do mandato. Meus amigos, eu digo aqui, sabem, e eu testemunho disso. Já mandei todos os projetos, anteprojetos para o executivo. É hora de nós protegermos nossa ninhada, defender nossos interesses. Até quando iremos ser sucumbidos dessa forma? Passando rolo compressor na cidade igual a Divinópolis. Não podemos aceitar conterrâneos e pessoas que amam, que vieram para cá e moram e vivem e criam seus filhos nessa cidade. Então estou aqui revoltado, meu repúdio por ficar somente 3 policiais. Muito obrigado, presidente.
Cumprimento o novo vereador por seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito.
Estou de ordem.
Pois não.
Senhor presidente, eu queria pedir licença, Vossa Excelência, nobres colegas de trabalho, só para me comparecer à Polícia Civil para fazer esclarecimento sobre o fato que aconteceu no 1º de maio.
Concedido.
Obrigado, presidente.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, doutor Delano.
Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui assistindo a reunião, aos que estão em casa. É o jeito diferente de fazer política, né? Ou você aprende ou está fora. É muito engraçado a gente ouvir as pessoas. Eu tinha aqui, as pessoas ficavam me querendo que eu falasse primeiro aqui, e eu sempre fiz isso durante 4 anos. Agora hoje eu parei. E é bacana a gente ver os pronunciamentos. É, começa pela tribuna, que vem todas, sem exceção. Vem cá só falar o lógico. Só o lógico. Aí é você vem aqui falar o lógico, né? Quem aceita um saco de lixo? Quem está em casa ou quem está aqui? Quem aceita, nós vamos pegar agora e pôr lá na porta da sua casa. Ninguém quer. A gente quer tirar da porta da nossa casa e jogar na porta do outro. Tem umas pessoas que têm tão pouca educação que às vezes mora até perto, mas na porta da casa dela não quer nada. Ela pega e põe na lixeira do vizinho. Você conhece isso direto, quem está em casa, isso que eu estou falando. E aí, o colega que me antecedeu falou da última gestão. Ah, é muito engraçado. E é bom é ver quando eles defendem sigla partidária. Nossa, eu tenho um monte de vergonha. Um fala de... começa com P, né? E P pode se traduzir de várias coisas, né? P, P. Né? Outros não, agora mudaram. Tem uns que agora não é P, não, é com R também que começa. Gente, mas que coragem vir nessa tribuna para defender sigla partidária. Que coragem, que coragem. Né? Infelizmente a gente não pode ser eleito com o Partido do Povo, seu partido, né? Partido do Povo, vai Delano, funda um, e não dá não. Porque hoje praticamente você tem que ir lá no Supremo Tribunal, o lugar mais corrupto que tem no Brasil, para poder passar lá não sei quantas mil assinaturas para fundar o Partido do Povo, aí agora mesmo ele fica corrupto também. Então não tem jeito, é nato, é no sangue. Isso aqui foi colonizado por português. Né? Então, o resto, tudo que tinha em Portugal, isso é histórico, tá? Não é eu que estou falando isso, não. O restolho que tinha em Portugal, o restolho, eles puseram dentro do navio, quem roubava lá, quem traficava, né? E puseram dentro do navio e atracaram aqui no Brasil. Falaram assim, ó, vai lá colonizar. E nós somos só isso. Nós somos o restolho de lá. Aí deu isso, que é nós hoje, né? Então tá aqui, ó, enraizado. Ah, tá só na sua veia. Não tá, não. Não, tá na minha, tá na sua, que tá em casa, tá nas que estão aqui. Tirar da nossa raiz a parte da corrupção é difícil. Eu já cansei de falar, em altas vezes que vi aqui, né, na tribuna, que todos nós fazemos corrupção. E no dicionário não tá escrito assim, não, ó. Corrupçãozinha, corrupção média, corrupção grande. Está escrito corrupção. Quer ver? Né? Eu já falei esse exemplo, mas foi em outra gestão. É, por saúde, né? Lógico que eu não estou aqui para agradar todo mundo. Estou aqui para agradar 51%. Eu agrado 70%, então tá bom, né? É só 51% que precisa agradar. Porque Jesus Cristo, o homem está lá crucificado. Se pedir para ele voltar, mas ele não volta aqui, porque ele não é bobo. Mas de toda forma, agrada a maioria. Chega lá, a pessoa lá no posto de saúde, com a receita do particular, e vai lá e fala assim, aqui, eu queria transcrever para o SUS, isso é corrupção. Mas se eu falar que é corrupção, eu até apanho. Não, mas corrupção já disse eu, uai. É também, corrupção da mesma forma, mas não tem outro nome, não, é corrupção. Só que a gente acha que a minha corrupção é menor do que a do outro. Então não tem problema, não. Deixa eu só fazer uma corrupçãozinha, você quer ver? Vou lá na Câmara Municipal pedir uma cesta básica. Ali, ó, lá na porta da Câmara, não está escrito assim aqui, ó, faça doação. Não. Aí a pessoa começa, eu já pedi meus assessores para filmar, é bacana, ela começa no gabinete lá do fundo. Ela vai tentando, até chegar no último para ver se ela adquire alguma coisa. Se ela não adquirir nada, nem um cupim d'água, ela vai embora revoltada com a Câmara Municipal. Ué, é todo mundo? Não, mas é uma parcela boa. É uma parcela boa. Isso é corrupção. Né? Então, os modos de corrupção que existem, cada um na sua intensidade, o problema é esse, é a intensidade. Porque corrupção, todos nós fazemos. Todos. Gostaria que levantasse alguém aqui, ou em casa, de sofá, e falasse assim, eu não faço. Ixi, mas não tem jeito, né? Só que a gente acha que a nossa não tem problema, não. Vou agredir só do outro. Agora, a intensidade é que mata. Vou dizer o quê, né? Esse, não sei o nome que se dá a um ministro, né? Estão só recriminando o Gilmar Mendes, né? Mas foram três, né? Gilmar, Dias Toffoli e o Lewandowski, né? Foram os três. Mas ele era o voto Minerva que decidia, então decidiu lá tirar o Zé Dirceu. Olha a intensidade. Quantas pessoas esse homem não matou, tirando do Brasil a quantidade de dinheiro que ele desviou? Aí a intensidade de corrupção. Mas foi muita gente que ele matou, muita. Quantas pessoas, aí ó, Floramar, né, trabalhei aí, estou afastado pelo Estado, licença sem vencimento, né, Floramar, tá lá, Delano, você está defendendo preso, está aqui seu colega sargento, que eu amo de paixão, aprendi a amar esse homem e respeitar. Não, tudo que ele falou aqui, tenho aprendido muito com ele a respeito de tudo que pode ter nesse município para a gente prevenir alguma coisa que possa te levar ao crime. Então, uma pessoa excelente. Mas você está aí na Floramar, você tem televisão lá. É, roubou uma galinha, está lá esperando 2 anos de julgamento. 2, 3 anos, está lá. Uma galinha que eu falo é intensidade. Quantas almas esse homem não matou? Ele está livre. Eike Batista, 52 milhões de reais para ficar em liberdade. E o homem, são 10 dias de prazo que ele tem, porque senão o Sérgio Moro, coitado, nossa senhora, que é tudo nas costas dele, né? Deu 10 dias. Se ele não pagar os 52 milhões, ele volta para a cadeia. É lógico que ele vai pagar, porque ele roubou da gente mesmo, então é só ir lá e depositar lá os 52 milhões. Não tem muito, não. Aqui em Divinópolis, vamos lá, né? Aí nós saímos lá de Brasília e viemos aqui para Divinópolis. Aí chegou aqui em Divinópolis, começando pela Floramar, o absurdo daquilo ali, né? O absurdo. E aí, gente, os presos da Floramar precisam de ser libertos. Uai, porque em nível de intensidade, esse homem, Zé Dirceu, Eike Batista, e agora tem uma força-tarefa bacana liderada pela mulher que iniciou o impeachment. Ela pediu uma força-tarefa, e as pessoas entenderam errado. Ela falou assim, gente, vamos fazer uma força-tarefa no Brasil para a gente apressar os julgamentos. Eles entenderam assim, vamos fazer uma força-tarefa no Brasil para a gente liberar eles depressa. E o trem está indo agora, já tem um monte lá. Foi um, agora abriu o precedente para um monte, né? Mas é isso vai, né? Isso tudo é corrupção, que envolve corrupção, e eu não faço a minha, eu só recrimino a do outro, eu não tenho problema não. Tá, mas as intensidades é que matam as pessoas. Então o sargento veio falando, eu não estava aqui terça-feira, que eu estou com a costela meia embaraçada, mas estava ouvindo todos. E ele está revoltado, porque ele está fazendo as comparações, não de Nova Serrana, não, porque agora mesmo o povo de Nova Serrana vai achar que tá, tem alguma coisa com Nova Serrana. Pelo contrário, ele está fazendo comparações em nível de população. Divinópolis, quase 110 anos, Nova Serrana, não sei quantos, mas em termos de população, quantas pessoas, quantas Novas Serranas cabem dentro de Divinópolis? Né? Três, já fizeram os cálculos. E aí, é isso que ele tem feito, é comparando como é que pode a gente ficar nesse estado que a gente está. E agora, falando da categoria dele, no qual ele hoje tem a honra de falar, ele cumpriu os anos todos, 18, 18 pessoas. E sabe onde esse povo estudou? Aqui. Sabe aonde o alimento que eles comeram, quem forneceu toda a infraestrutura para esse povo fazer a formação? Aqui, 13, desculpa, correção. Aqui. Sabe onde se encontra o comando? Aqui. A sede da sétima é aqui. É aqui que está o coronel da sétima, que eu acho, coitado, que é muita coisa para ele, mas de toda forma, aonde que estavam as indicações maiores desses 13, né? E aí o povo vem cá brigar por sigla partidária. É loucura. Eu morro de vergonha de sigla partidária. Morro de vergonha. Porque não escapa uma. A que escapa é porque não foi criada ainda. Assim que ela for criada, ela entra também lá junto, no mesmo balaio, né? Da mesma forma. E aí a gente começa a observar que você que está em casa é que está levando tudo, toda a ferrada do mundo, toda a ferrada. É, e aí, voltando, né, para a gente terminar, que está ali a Elcia, e a gente quer convidar, todo mundo que está em casa para participar dos fóruns que é feito aqui em Divinópolis e a perguntar por que as gestões passadas não estão fornecendo os locais para se fazer o final do lixo e por que a atual também, né? E essa atual é a minha. Mas eu agora posso, como líder do PMDB aqui em Divinópolis, eu até falo um pouco mais baixo, por vergonha dela, né? Também, né, senhora, né? Mas de toda forma, eu estou aqui não para o partido, estou aqui por você, né? Você que me colocou aqui. Então, em qualquer partido que eu for, estarei aqui também. Então, não defendo nenhum. Mas de toda forma, você conta com a nossa colaboração. Mais dois minutos para conclusão.
Concedo mais dois minutos.
E aí, gente, a gente precisa mesmo. A gente precisa mesmo de conversar. A gente precisa mesmo chegar a um denominador comum e saber, sem precisar de muito alvoroço, o que está acontecendo aqui. Indústria farmacêutica esteve reunindo aqui conosco, com a Comissão de Saúde, eu, Renato e Ademir, para tentar dar uma solução, indústria farmacêutica, tá? É o que o Dória fez lá em São Paulo, não é comparando não, porque também é sigla partidária e tal, não é comparando não, mas o cara tem uma visão ampla. Então lá ele chamou as indústrias farmacêuticas, foi o que eu fiz aqui, para ver o que as indústrias farmacêuticas podiam fazer para o Divinópolis. Sabe o que uma gestão aqui em Divinópolis fez? Proibiu os representantes de laboratório entrar nos postos de saúde e dar amostra grátis. Proibiu uma gestão daqui de Divinópolis. Proibiu. E a atual continuou a proibição. Aí nós estamos mandando para todos assinarem para que desproíba isso, que o povo, que os laboratórios possam de novo entrar nos postos de saúde e dar remédio. Você já imaginou uma coisa dessa? Não tem dinheiro para comprar, não tem recurso para comprar, e os laboratórios querem dar o remédio, mas o município fala assim, não, eu não quero esse remédio, não. Eu não quero esse remédio, não. Eu quero pagar. Eu não gosto, não. Eu gosto é de comprar. Não quero de graça, não, senhor. Eu quero é comprado. Então, nós estamos oficializando isso. E aí, parece muito simples, mas a situação é pior do que você imagina. Né? E graças a Deus, o modo de fazer política diferente precisou, né, de um mandato. Tem gente que tem vários e não aprendeu, eu precisei só de um para eu acordar. Eu acordei, Graças a Deus. Eu precisei só de um. Tem gente que precisa da vida toda. E eu acordei. O modo de fazer política é diferente. Aguardem, porque cenas dos próximos capítulos estão para acontecer. Aqui em Divinópolis e na Câmara Municipal. Muito obrigado, boa tarde.
Cumprimento o nobre Odil pelo seu pronunciamento e passo a palavra à próxima vereadora inscrita, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento ao presidente em exercício, vereador Josafá, a todos os servidores desta Câmara, os visitantes, imprensa aqui presente, também aqueles que nos assistem pela TV Câmara e pela NET Câmara. Gostaríamos de começar as palavras nessa tarde de hoje, dando um sorriso de agradecimento a cada um de vocês, meus colegas vereadores, que ontem carinhosamente me abraçaram pela passagem do meu aniversário. A vocês que me desejaram parabéns, felicidades e tantas palavras bonitas através da rede social, através do WhatsApp, por telefone, e aquelas pessoas que foram até a minha casa, foram dezenas de pessoas, precisamente mais de 50 crianças, o que me deixou imensamente feliz. Pode ter certeza que fazer aniversário é motivo de grande alegria para mim, pois é um momento que, no meu auge dos 42 anos, eu me torno novamente uma criança. E não foi diferente na tarde de ontem. Então, vocês aí que me acompanham através da internet, que me vê vestida de azul com uma tiara na cabeça, eu realmente ontem estava de Alice no País das Maravilhas com as minhas crianças que foram até minha casa para me desejar felicidades. Foi um motivo de grande alegria para mim, pois só a inocência da criança é capaz de trazer no coração das pessoas a certeza que o mundo ainda tem jeito. Agora fica difícil sorrir depois de tanta notícia satisfatória. Primeiro, Elcio, queria dar os parabéns a você pelo trabalho. Realmente, eu como católica sei da preocupação da nossa igreja nas questões ambientais. Pode ter certeza que aqui você vai ter uma parceira. Estou muito preocupada com outras situações aqui de Divinópolis. Nós sabemos da situação do Parque do Gafanhoto. Nada está sendo feito. Inclusive, precisamos realmente tomar frente fortemente para que a situação do Parque do Gafanhoto seja resolvida. Temos diversos problemas. Esse problema do lixo aqui de Divinópolis, nós sabemos que é um problema seríssimo. Mas as pessoas estão aí e ninguém faz nada. Vereador Cleitinho tem um projeto das lixeiras na cidade. Nós precisamos que esse projeto seja votado, porque ele pode ser um princípio da educação do povo divinopolitano nos nossos centros. Mas precisamos fazer isso em todos os locais. E concordo com você, a Câmara Municipal tem condição de colocar aqui um trabalho de reciclagem, sendo a primeira a dar exemplo, cuidando do nosso próprio lixo. Depois sim entrarei em contato para que eu possa entender mais sobre o assunto. Gostaríamos aqui, o meu nobre colega vereador Sargento Elton, de colocar junto com você que sinceramente eu fiquei revoltada. 13 policiais em Divinópolis é uma vergonha. Gostaria sim que tivesse 37. 37 em Nova Serrana. Mas que tivesse aqui pelo menos 60 desses formados. Olha o índice de criminalidade da nossa cidade. Olha o índice de sofrimento que está vivendo o nosso povo com insegurança. Olha o que aconteceu ontem com essa menina de 13 anos. Você aí de casa que tem filho sabe o que é isso? O sofrimento de uma menina que foi subjugada, sofreu durante aquele tempo ali o pior que uma mulher pode sofrer. O que vai acarretar para essa menina psicologicamente? Sua vida vai responder. Enquanto isso, ficam brincando com o povo. Precisamos sim, liderados pelo Sargento Elton, ir até o governo do estado, ir até o secretário. Precisamos pedir providência imediata. Não podemos deixar o nosso povo à mercê, sem segurança, desprovido. Isso é um absurdo. É revoltante ter as nossas crianças sendo subjugadas à tarde, quando está vindo de um curso ou de uma escola.
Eu fico emocionado e com raiva. Sabe por quê? Porque só quem tem filho sabe o que é passar por isso. O que é pensar que isso pode acontecer com o filho, com o sobrinho, com alguém da gente. Temos que ter coragem, aqueles que viram, de denunciar, porque muitos ficam calados. E temos que ter coragem. 181 está aí, ninguém precisa se identificar. Já é a segunda vez em pouco tempo. Uma moça e agora uma criança, uma adolescente. Não podemos deixar que isso aconteça novamente na nossa cidade. Sem falar os casos que muitos não são tragos, porque muitos não têm coragem de falar o que acontece. Muitos se escondem. É indignação pura dessa vereadora saber que isso está acontecendo em nossa cidade e vem alguém brincar e deixar aqui simplesmente 13 policiais para poder tomar conta, ajudando aí a nossa cidade, que sequer tem guarda municipal. Estamos desprovidos, sim, e precisamos urgentemente ser ouvidos. Por isso, Sargento Melo, peça sua liderança para que a gente vá até esse secretário e peça providência imediatamente, porque se nós não conseguimos, através dos nossos políticos aqui, teremos que ir nós mesmos. Gostaríamos também de falar aqui a situação do bairro Candelária. Terça-feira agora, fomos procurados a semana passada, Roger, Sargento Elton, vereador Cleitinho, pela liderança comunitária do bairro Candelária, e realmente nós precisamos ser ouvidos ali naquele bairro. Por isso nós faremos lá uma reunião nessa próxima terça-feira. Já estou convidando todos os vereadores aqui presentes, porque sozinho nós não vamos conseguir nada não. Nós vamos ter que ter força para fazer todo mundo junto. Mandamos um comunicado ao secretariado e ao prefeito para que eles também compareçam. Precisamos fazer algo pelo bem daquela comunidade. E só juntos a gente irá conseguir. Quanto à reunião dos engenheiros, como ficou acertado, passarei para todos os vereadores o documento aqui lido. E peço àqueles que puderem. Vamos até o nosso prefeito. Precisamos resolver a situação. Nós estamos falando de mais de 2.000 projetos parados. O mínimo que fica numa construção pequena são 3 pessoas. Nós estamos falando de mais de 6.000 empregos diretos. Sem falar o nosso comércio que não consegue vender. Por quê? Se não consegue ter a construção, não tem material de construção. Os engenheiros e arquitetos, se não tem projeto aprovado, também não tem salário. A nossa economia está cada vez mais desmerecida, desqualificada. E ninguém está fazendo nada. Senhor prefeito, nós estamos pedindo aqui, pelo amor de Deus, se quiser que a gente ajoelhe, ajoelhe, olha para a nossa cidade. Precisamos de serviço, precisamos de dar dignidade ao povo. Sabemos a situação da cidade, mas um analista é impossível. Um analista não dá conta. A demanda é grande demais. Precisamos, senhor prefeito, da sua ajuda. E precisamos que o senhor nos receba e nos ouça, porque essa foi a última medida dos engenheiros aqui. Vieram pedir socorro. E a nossa obrigação, como vereadores dessa casa legislativa, é dar sim esse socorro. E é isso que nós faremos aqui, pode ter certeza. É muito difícil para mim falar desse tipo de assunto, mas pode ter certeza, vocês que estão em casa, vocês vereadores, nossos colegas aqui, nós iremos acompanhar atentamente esses casos. Porque a violência contra a mulher em todos os patamares aumenta cada vez mais. Dia 17 agora, no Senac, às 18h30, teremos lá uma roda de conversa. Uma roda de conversa das mulheres divinopolitanas, onde iremos falar dos tipos de violência sofrida pelas mulheres. Onde iremos falar como tratar um caso desse. Nós não temos em Divinópolis situação que ajuda uma vítima de estupro. Não temos o trabalho que consegue ser adequado. Sabemos que os nossos CRAS tentam fazer aquilo que é possível, mas não é o suficiente. Não temos casa de amparo para as mulheres que sofrem agressão. Nós temos em Divinópolis hoje cerca de 6, gente, 6, no mínimo por dia, 6 mulheres pedem medida protetiva. Para quem não sabe o que é isso, é uma medida contra o seu companheiro que a agride, bate, insulta e faz ainda mais coisas. Então eu peço a vocês que nos ajudem nessa causa. juntando-se a nós para ver o que é possível fazer pela cidade de Divinópolis. Nós não podemos deixar que isso se torne moral, normal, porque enquanto nós estivermos dessa forma, nós somos inertes, nós somos covardes, porque não fazemos nada para o bem de nossa cidade. Obrigada.
Cumprimento o pronunciamento da nobre vereadora Janete Aparecida e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, exercício Josafá Anderson. Cumprimento aqui também, né, os colegas, demais nobres vereadores. Cumprimento também de forma especial vocês que nos acompanham no plenário, né, em casa, pela TV NET, TV Câmara, imprensa e também a tribuna Elcia Viriato, né, falando também desse problema que é aí na cidade, aí, toda em questão, as questões de lixo, que envolvem as questões ambientais, enfim, né, também sobre coleta. E é disso também que viemos falar hoje aqui, mais em específico da reclamação de moradores lá do bairro Interlagos, mais necessariamente na rua Luiz Rabelo, ali próximo à fábrica da Bonchique. Mas por quê? É um lote. Mas esse, sempre o problema de lote sujo, claro, né, o lote com mato vai gerar lixo, vai virar depósito. Inclusive, né, segundo relatos dos moradores, essa fábrica da Ponchique, esse imóvel pertence. Inclusive tem até entraves jurídicos, enfim, são casos de processo. Então, nenhuma medida é tomada ali naquela região. Então a gente pede encarecidamente para que esse problema seja resolvido com urgência, porque os moradores já não aguentam mais, é escorpião em casa. Inclusive também chama a atenção aqui do nosso colega, né, nobre vereador César Tarzan, que representa muito bem aquela região ali do Interlagos. Então são ratos, bichos, cobras, né, fomos procurados já por diversos moradores que já estão se organizando, até mesmo agora a última alternativa é chamar a imprensa, né, para chamar mais atenção aí para esse grave problema. Portanto, fica aqui o nosso pedido ali para a rua Luiz Rabelo, no bairro Interlagos, próximo à fábrica da Ponchique, né, mais uma situação vergonhosa. Inclusive já existem leis aqui nessa casa, outro projeto muito bacana protocolado pelo vereador Cleitinho Azevedo, que aumenta essa penalidade, mas também a gente, de fato, claro, vai querer fiscalização. E outro projeto já foi aprovado pelo vereador Marquinho Clementino, né, ex-vereador Marquinho Clementino, na última legislatura, também o Marquinho, que de forma muito inteligente colocou, porque às vezes a prefeitura pode penalizar com essas leis já existentes. O projeto do Cleitinho até aumenta a pena. Então, e caso o proprietário já seja notificado, pague, mesmo ele pagando a multa, às vezes o lote continua sujo. E o morador, o vizinho, é que acaba sendo ali incomodado, né, por essa tremenda falta de educação, falta de ética. É um problema, infelizmente, enraizado na nossa sociedade. Então nós temos que acabar com isso. A gente não pode admitir mais na nossa cidade uma coisa tão antiga, tão ultrapassada, o problema do lote sujo. E muitos donos desses lotes sujos têm a orientação, chegam a eles essas reclamações e simplesmente viram as costas, fazem de boa. E o projeto também, né, do ex-vereador Marquinho Clementino, projeto de lei já aprovado aqui nessa casa na última legislatura, coloca isso, então, que a prefeitura depois limpe os lotes e mande a conta. Já depois de multado, notificado, o dono insiste em ter seu lote sujo, então, que continue ali, a multa seja dada. A multa foi dada, e ele continua, vai persistir a prefeitura, então vai limpar o lote, e quem vai pagar a conta é o próprio morador. Aí sim, né, não teremos problema. Quem sabe até a prefeitura possa gerar mais empregos, que o que tem de lote sujo na nossa cidade, enfim, é um problema sério que agrava em várias outras coisas, né, como dengue, zika. Todo mundo sabe, né, que essas doenças são oriundas, vêm direto do mosquito que se prolifera ali no lixo. Então, a gente tem que realmente alertar aqui, quantas vezes for preciso, sobre esse problema. De fato, agora, falando específico da rua Luiz Rabelo, lá no bairro Interlagos. Bom, senhor presidente, na tarde de hoje, queria destacar também sobre a questão do Candelária, do bairro Candelária. Fomos citados agora há pouco, né, no último pronunciamento da vereadora Janete, onde fomos chamados a atenção. Já vimos alertando sobre, inclusive, sobre esse problema ali na Avenida Mar e Terra, no Candelária. Falamos aqui na última reunião, inclusive vereadores empenhados nisso, Elton, Janete,
o próprio Cleitinho também, que foi convidado pelos moradores. E ontem, de fato, né, com muita alegria, recebi a mensagem depois do nosso pronunciamento de terça-feira. Mensagem do secretário de comunicação, Evandro Araújo, com os seguintes dizeres. Obras avançam na Avenida Mário Terra, no Candelário. Inclusive, os companheiros da imprensa devem ter recebido essa mesma mensagem, né? Os vereadores também recebem essas mensagens em forma de grupo. Vocês recebem também, todos estão cientes. Bom, fiquei muito feliz, né? Falei, nossas cobranças estão fazendo sentido, estão sendo ouvidas, surtindo efeito. Vi as fotos, os funcionários da prefeitura que estão lá desde quarta-feira. Inclusive também, né, senhor Josafá, antes não tinha muito votado na região, esqueci de citar a Vossa Excelência, mas enfim, quando a gente fala de um, de dois aqui, né, mas são, nós não temos vaidade, se a gente, todos nós estamos aqui empenhados por um bem comum, né, mesmo sendo aquele mais bem votado na região, não, eu mesmo não tive, né, não fui bem votado naquela região, mas se eu fui solicitado, eu quero fazer meu papel, quero ir lá, quero fiscalizar e quero ver o resultado de fato acontecer, mas isso não aconteceu, e o senhor Evandro Araújo, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que ontem estive lá, fui com muita alegria, então, acompanhar qual era o avanço dessas obras. E não tinha nenhum funcionário da prefeitura ontem, às 3 da tarde. Procurei o presidente do bairro, seu Célio, presidente do bairro Candelária, e também ele me confirmou a mesma coisa. Não estiveram lá pela manhã, não estiveram na terça e não estiveram na segunda. Portanto, senhor Evandro Araújo e a prefeitura, enfim, funcionários, as obras não avançaram. E do jeito que ainda está, né, com muita alegria recebemos a mensagem aqui. Então, quando a gente cobra de forma incansável nessa casa, é porque o problema realmente a gente tem aqui falar, mesmo que seja óbvio, como foi mesmo citado por outros vereadores, a gente chega aqui para reclamar, para falar de problemas. Mas nós somos fiscais do município, a gente tem de fato fiscalizar o serviço que está acontecendo. Isso não, de fato, foi, né, que foi relatado, eu não vou falar usar a palavra mentira, mas nós fomos enganados, né, com as mensagens. Mas graças a Deus nós temos perna para andar, ir diretamente, né, até a obra. E de fato, não sei porquê, por quais motivos, depois que um vereador vem aqui e fala na tribuna, né, inventar, através de mensagens, falar para a gente, tentar nos enganar, nos manipular de que algo está sendo feito. Mas na verdade não está, porque o povo não é bobo. Inclusive, no momento que estivemos lá, e para provar, né, hoje, graças a Deus, temos uma ferramenta muito simples, né, que ser usada, que é o celular em mãos, e aquilo ali já dispara para muita gente. Foi isso que nós fizemos ontem lá com os moradores do bairro Candelária, para mostrar que não tinha nenhum funcionário da prefeitura trabalhando no local, como nos foi relatado. Simplesmente sinalizaram ali novamente a Avenida Mário Terra, que qualquer momento vai acontecer uma tragédia, não adianta nada. Moradores passavam de carro, de moto, reclamando, falando com a gente, ó, isso aí é novela, isso aí não vai acabar não. Passa a voz de carro, novela, vá, é enganação. Às vezes acaba até respingando, né, o que é de ruim, tudo que é de ruim ali que acontece, em quem está querendo ajudar, como estávamos ali. Porque nós não fomos ali para fazer sensacionalismo, eu fui para ver a obra de perto, falei, qual eu quero ver, qual é o avanço, se realmente é só uma obra de contenção. Foram colocadas apenas estacas, o problema está lá, visível para todos, qualquer cidadão que passa de carro já vê, o pedestre já praticamente não pode passar mais, não conseguem passar dois carros, um ônibus e um carro, por exemplo, ao mesmo tempo na via, um tem que parar. E pasmem, essa é a principal via de acesso ao bairro Candelária, ao Jardim das Oliveiras, enfim, ao Dom Cristiano, aos bairros ali, Fonte Boa, enfim, todos ali, os bairros da localidade, daquela região. Então, mais uma vez, fica aqui o apelo, viu? E vocês me desculpem, se foi essa referida obra que vocês citaram então, na mensagem, que me desculpe os responsáveis, mas aquilo não resolveu em nada, não está resolvendo. A gente quer ver, solução para os problemas. E que me desculpem também, porque esses vereadores aqui dessa atual legislatura, talvez vocês podem ter enganado os outros. Esses aqui não, viu? Aqui é um novo sangue, você pode ter certeza que a gente veste aqui, ó, roupa bonita só no dia de vir aqui para a reunião. Porque isso aqui eu não quero também o protocolo da casa aqui, que eu quero vir aqui pelo menos bem vestido. Mas vocês podem ter certeza que durante o dia a dia, nas ruas, a gente está cobrando, a gente vai, é bairro longe, é perto, para a gente não existe distância. Nós vamos de fato e vamos verificar cada problema existente na nossa cidade enquanto fomos aqui acionados dentro dessa casa, ok? Então, mais uma vez, digo aqui, deixo bem claro, aqui não seremos feitos de bobos, de trouxa. Isso é maldade, é de forma maquiavélica, passar uma notícia para as pessoas infundada de que algo que não está acontecendo. Eu quero ver que vocês vão soltar amanhã para falar também. Agora vão falar que é mentira, não adianta. Quando se for preciso vir aqui mil vezes nessa tribuna para falar dos problemas da cidade, eu vou falar. Mas no outro dia eu não quero ver mentira, não. No outro dia eu não quero ver. Ah, porque a prefeitura está trabalhando. Disse a prefeitura. Não está, não está. Na prefeitura não está trabalhando os moradores da Avenida Mar e Terra, como aqui falamos, e mantenho a minha palavra da última reunião. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.
Cumprimento o nobre Edil Roger Viegas pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Nego do Buriti.
Boa tarde, presidente Josafá em exercício. Boa tarde a todos os vereadores, todas as pessoas que presentes, inclusive na pessoa do Marcelino, que é funcionário público, e todas as pessoas demais presentes, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa, pessoas que nos visitam, nos assistam pela TV Câmara, TV Net. Uma boa tarde a todos. E agradecer também a parabenizar a tribuna Elcia Veriato, que ela está pronunciando sobre esse o lixo. E o lixo, com certeza, em Divinópolis, a gente vê aí muitos lugares, tão lixo jogado na rua para todos lados. E com a palavra também aqui do vereador também, o Prínio Júnior, sobre esse negócio do lixo aí que está para resolver. O que precisar de nós, com certeza, pode contar com nós à disposição de ajudar e nos colaborar também. Recebemos com muita alegria a notícia que a Sala Vermelha será inaugurada dia 15 de maio. Excelente notícia, porque teremos a chance de desafogar o nosso sistema de saúde, com atendimento às demandas de urgências. Estamos acompanhando e estamos à disposição para colaborar. Registro aqui os meus parabéns ao colega Delano, que sempre foi um defensor do SAMU. Parabéns, amigo. Está muito próximo de isso tudo ser concluído. Reafirmo aqui meu compromisso com Divinópolis e continuarei cobrando uma solução para os projetos que estão aguardando aprovação na prefeitura. É um absurdo que nessa dificuldade financeira que o município encontra, ainda deixa de arrecadar, gerar emprego e renda. O setor precisa urgente de servidores para utilizarem os projetos que estão parados. O município está perdendo e muito. Esta está em suas mãos resolver esta questão, senhor prefeito. Seja sensível e resolva esta causa. Hoje também, pela manhã, estivemos com os servidores do pátio em algumas demandas. Gostaria de deixar meu abraço aqui ao senhor Nilson e equipe. Estarão desempenhando um belo trabalho em Ermida e região. E também estive na rua Santa Luzia, que iniciou hoje o calçamento através do programa Pro Transporte. Finalmente os moradores do local terão dignidade. Várias ruas já foram concluídas. Parabéns a todos que não mediram esforços para que esse sonho se tornasse realidade. Continuamos fiscalizando e levando todas as demandas ao Executivo. E quero também pedir a prefeitura, que nós já fizemos as indicações já, é sobre os mataburros da nossa comunidade de Buritis, que está um caos, está correndo risco de acontecer acidente, e também a limpada também, que nós já pedimos, ali do Terra Azul, a estrada até o Aristido Gregório, que o mato, estão fechando o asfalto e estão correndo risco de acidente. Eu acho que estão esperando primeiro acontecer acidente para depois resolver o problema, gente. Eu acho que esse problema tem que ser resolvido antes, que depois de acontecer acidente não resolve mais, não. Mas por hoje, senhor presidente, é só, e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Gil por seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Boa tarde a todos. Queria cumprimentar nessa tarde de hoje o nosso presidente interino, Josafá Anderson, a nossa secretária Janete, a qual cumprimento todos os meus nobres amigos. Queria dar um abraço especial hoje na Elsa Viriato, que faz um trabalho, não tem nem como falar do trabalho que ela faz há mais de 20 anos sobre a questão da coleta e conscientização ambiental que ela faz na cidade e região. Nós sabemos que é um trabalho gratificante, o trabalho que ela faz junto com a ONG Lixo Cidadania, que merece nosso respeito e apoio para ajudar ela nessa campanha, que nós sabemos que é uma campanha difícil de conscientização e mudar a cultura de nós, brasileiros, que nem o nosso nobre amigo Eduardo Pinto Júnior falou mais cedo, a culpa é nossa, de todos nós, dos 17 que estão aqui, do Executivo, de vocês que estão aí na plateia. Nós somos desorganizados, nós não fazemos uma coleta eficiente no nosso município. Precisamos de melhorar nosso trabalho com o lixo. Porque o lixo, que nem a Gisele falou aqui, o lixo hoje, o lixo é a sustentabilidade de nosso planeta. Precisamos mudar a nossa consciência sobre a questão do lixo. Eu quero informar também aos moradores do bairro Bom Pastor, nós tínhamos entrado com um projeto, o CM052, que falava sobre a descaracterização do zoneamento da rua Itamarandiba. Nós tiramos esse projeto de pauta. O vereador que o presidente subscreve, nos termos dos seguintes, nos termos regimentais, solicita a retirada de pauta dos trabalhos em caráter definitivo do projeto de lei CM052 de 2017, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento da rua Itamarandiba, entre as ruas Rio Grande do Sul e Mato Grosso, no bairro Bom Pastor, neste município. Também gostaria de lembrar aqui que nosso nobre amigo Delano falou, questão de partido, mas as coisas boas a gente tem que copiar sim. O que o Dória está fazendo em São Paulo, eu acho que serve de reflexão para todos nós fazermos. Nós temos que unir, coisa que o Domingos fez ontem com o Galileu. Isso é uma coisa bacana, sem olhar a sigla partidária, olhar o nosso povo de Divinópolis, onde bairros receberão benefícios. Está aqui, ó, tão sonhado, sistema romano de pavimentação, drenagem e pavimentação do itinerário do coletivo dos bairros Grajaú e São Simão. Drenagem e pavimentação do itinerário coletivo dos bairros Maria Peçanha, Quinta das Palmeiras, Terra Azul e Costa Azul, onde irão receber vários benefícios. Parceria. Hoje nós temos que trabalhar em parceria. Somos 17 vereadores aqui. Desde o início eu prego a união. Antes de nós tomarmos posse, eu venho pregando a união do grupo, para nós trabalharmos em prol de Divinópolis. Tem coisas que, infelizmente, as ideias não vão bater. Nós não vamos trabalhar juntos. Mas o que for para o bem de Divinópolis, eu acho que nós devemos trabalhar juntos. O nobre amigo Roger foi muito feliz na fala dele. Eu não fui eleito só no São José. Nós temos que olhar o Grajaú, São Simão, Costa Azul, Amadeu Lacerda, Piteiras, onde tiver dentro de Divinópolis, nós temos que estar presentes, tentando levar a solução. Problema nós sabemos, já tem muito. Nós precisamos levar a solução para essas comunidades, para a gente fazer um trabalho sério por Divinópolis. E também aqui ressaltar aqui o nosso nobre amigo Gessi, da comunidade do Cacuco, convida todos para a festa de Nossa Senhora de Fátima, que inicia hoje na comunidade e vai até sábado, que vem, sem ser esse sábado agora, no outro sábado, dia 13 de maio, a festa de Nossa Senhora de Fátima. Convidar a todos para estar presente lá. O Gessi pediu para mandar um abraço a todos e convidar a todos, extensivo ao nosso nobre amigo Edson Souza, que o Gessi falou que tem ele como um líder e um professor. O Gessi não está aqui não, que ele está fazendo um macarrão na chapa para servir hoje após a missa, convidando a todos, hoje que terá barraquinho todos os dias após a missa. Isso é uma festa bacana, nós temos que levar a cultura e garantir que essas festas não cabem, porque como o sargento Welton citou mais cedo aqui, infelizmente a insegurança hoje nossa, nós estamos querendo ficar em casa trancado. E hoje você vai num bar hoje, que nem eu estive na comunidade do Inhame, cheguei lá, você tem que apertar o interfone e pedir e para abrir a cadeia para você, você entra para dentro, você toma seu refrigerante, você toma sua cerveja, nós estamos ficando trancados dentro dos bares. Então melhor ficar em casa, nós não temos segurança, nós pagamos e o povo vai para fora. Nós temos faculdade, eles formam e vão trabalhar fora. Paga um curso de segurança, que nem o sargento Welton falou, a maioria vai para fora e aqui mesmo nós estamos ficando só com o ruim. Então vamos fazer igual o Domingos fez junto com o Galileu lá, unir forças e buscar resultados positivos para a nossa Divinópolis. Temos que unir, independente de qual deputado que seja. Aqui, se eu não me engano, são 8 ou 9 siglas diferentes que estão atuando aqui dentro da Câmara. Nós podemos fazer um trabalho, o Edson, junto com o PMDB, buscar junto à liderança dele força para o nosso município. O Renato, junto com o PSDB. Cleitinho, Josafá, o PPS. Janete, junto com o Ademir. E hoje, o recém-eleito presidente do PSD, Caboja, queria dar um abraço nele. Mais uma obrigação, né? Graças a Deus, sim. A gente está vendo o Caboja assumindo o PSD, desejar a ele um sucesso nessa nova trajetória. Não é fácil, é mais uma atribuição que é dada a esse competente vereador, que é o Caboja. É o que eu tinha hoje, nessa tarde de hoje, pedindo parceria, respeito, e vamos nos unir por Divinópolis. É muito bonito ver o que o Domingos está fazendo juntamente com o Galileu. O Domingos falou que convidou os vereadores, os deputados federais, para estar presente também na reunião lá. É isso, é importante, gente. Vamos pregar a união, e com a união nós vamos alavancar a nossa cidade. Muito obrigado.
Cumprimento o vereador Renato Ferreira pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, exercício de Tafá, cara vereadora Janete, a qual cumprimento de modo muito especial pela passagem do aniversário de ontem, que Deus os abençoe, que você continue essa guerreira e que te acumule com muitos e muitos anos de vida. Quero cumprimentar também a Elsa Viriato, que trouxe aqui a preocupação e a responsabilidade com o meio ambiente, e digo que este gabinete também está à disposição para aquilo que for melhor para a nossa cidade. Senhor presidente, eu quero agradecer o Roberto, lá da prefeitura, conhecido como Beto. Uma vez que este vereador, eu estive lá no PSF do Buritis, e aonde alguns funcionários me relataram a respeito da internet, não funcionava, estava trazendo grandes transtornos ao PSF, e o problema foi resolvido. Então, uma comunidade a qual o vereador Negro do Buritis também tem trabalhado muito. E isso que você falou, excelência, Renato, é isso mesmo, é unir forças. Porque já que muitos usam a palavra crise, nós vamos usar aqui a união. E unidos seremos mais fortes. Unidos não será um, nem dois, serão 17, em prol de uma causa que seja melhor, e quem venha ganhar será o nosso povo de Divinópolis, e que espera de cada um de nós. E, senhor presidente, falando a respeito do PSF do Buritis, eu não posso deixar de dizer sobre o meu homenageado de hoje, que será o servidor de destaque. Ele é Matheus Elias Fernandes Silva, formado em biomedicina e odontologia, pós-graduado
em denticita e prótese. Atua na área de saúde desde 2008. Atualmente exerce a função de cirurgião dentista na Estratégia Saúde da Família, na comunidade rural de Buritis, onde se destaca pelo excelente trabalho realizado. Eu tive a oportunidade de falar com ele, conversar com ele, e vi realmente assim, o trabalho dele é brilhante. Que com pouco, que esse município fornece pouco, com aquele pouco ele tem feito a diferença. A comunidade, o qual é do onde meu irmão e querido Negro Buritis mora e atua brilhantemente. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar também que na última terça-feira, junto com a vereadora Janete e demais vereadores, escutamos atentos os engenheiros a respeito da demora na aprovação de projetos e da falta de técnico no setor. A prefeitura divulgou uma nota informando que estuda fazer uma força-tarefa para agilizar a aprovação e que vão elaborar propostas para melhorar o atendimento. Estaremos acompanhando e cobrando para que a questão seja resolvida o mais rápido possível. Uma vez que já vários vereadores já mencionaram aqui, eu não poderei também me calar diante da situação. Parece que muitas das vezes a gente tiver até uma vontade, e que se não é isso, se o setor precisa de funcionário, uma vez que a nossa cidade está crescendo, vereador Negro Buriti, todo lado que a gente vai hoje, nós temos visto construções, nós temos visto prédios, edificações grandes, e parando esse setor para então todo o nosso crescimento, e aonde vem o desemprego, aonde vem então o descontrole, e aonde o município até para de arrecadar. Então, prefeito, vamos olhar com muita atenção, porque os engenheiros esperam, como Vossa Excelência soltou uma nota, os engenheiros estão esperando, então, que a coisa volte a caminhar, porque uma vez que está parado com mais de 2.100 projetos, projetos que vai fazer a diferença na nossa cidade. Então, toda essa casa está se mobilizando para que os engenheiros possam, então, desempenhar o trabalho com eficiência e qualidade. E depende também desse setor da prefeitura. Então, uma só analista não basta. Se cinco já não estava dando conta no horário integral, quanto mais meio horário só com uma analista. Então, é preciso trazer os analistas de volta, é preciso colocar analista para que a coisa funcione, para que, então, essa cidade venha a ter mais emprego. Uma vez que o sargento Elton, com toda a sua eficiência, trouxe para nós aqui, para nós nesta casa, a respeito que Nova Serrana está crescendo não sei quantas vezes mais. Eu também volto a dizer, nós não somos contra Nova Serrana, eles estão sendo um exemplo, mas essa casa, essa cidade, com mais de 250 mil habitantes, gerar somente 190 empregos, como foi colocado aqui, é um absurdo. Talvez está faltando emprego nessa cidade, porque talvez o sistema aqui também está sendo travado. Então, prefeita, olha com carinho para a nossa cidade, principalmente esse setor que precisa urgentemente. Não é para hoje, é para ontem, como nós escutamos com muita atenção. Essa casa, ela ficou cheia, essa casa ficou lotada dos engenheiros e todos com a mesma reclamação. Nós tem perdido tempo, porque os projetos estão parados. Mas eu acredito que essa situação, ela vai mudar. Senhor presidente, eu quero mandar também um abraço a meu amigo Carlos Sátiro e parabenizar, porque hoje a Camoade está completando 33 anos. Este homem que luta em prol do povo, do mais necessitado, pelos bairros, eu tenho encontrado ele em vários lugares fazendo seu trabalho social. Então vai aqui o meu abraço, o meu carinho a você, Carlos Sato, que tem feito um trabalho esplêndido na nossa cidade, um trabalho louvável. Então, aos 33 anos da Acamoade, vai aqui o nosso abraço e também o nosso carinho. Senhor presidente, para finalizar a minha fala, amanhã nesta casa estará acontecendo também a audiência pública a respeito da DIVPREV. Uma vez que a DIVPREV, ela já mandou um comunicado para cada vereador. Aqui eu tenho uma cópia do ofício, ofício CM002/2017, convocação, audiência pública. Como mudado a data, que ia ser dia 26/4/2017, então será amanhã, 5/5, a partir das 14 horas. Todos os vereadores, sem exceção, estão convocados a participar dessa audiência pública. Primeiro, que é responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa estar aqui. E segundo, eu convido toda a população também, aquele que estiver passando aqui pelo centro da cidade, vai começar a partir das 14 horas.
Então você aposentado, funcionário público aposentado, vem também acompanhar. É do seu interesse também. Você que está afastado por algum motivo, seja de saúde, seja qualquer outro motivo, funcionário público, vem participar também porque é do seu interesse. Nós só vamos unir forças se nós reconhecermos que o trabalho vai para frente. Porque senão a gente espera de um, espera de outro e nada acontece, vereador Negro. Então é preciso unir forças. Então eu convido toda a comunidade, todo Divinópolis, para que possa estar acompanhando. Ah, eu nunca participei, é a oportunidade de você até conhecer essa casa. Como nós falamos aqui sempre, que essa é a casa do povo, essa é a sua casa, e principalmente aqueles que foram aposentados ou aqueles de alguma forma estão afastados, porque vamos estar falando diretamente da DIVIPREV, eles vão estar fazendo aqui a prestação de contas para esta casa. Senhor Presidente, é as palavras que eu tenho nesta tarde. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Gil por seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos desta mesa para a primeira secretária, Janete Aparecida.
Novamente cumprimento a todos e passo a palavra para o vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhora presidenta. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde ao Marcelina Clanete, que é lá do bairro Eldorado. Estive lá ontem. Sinceramente, sempre quando eu vou num bairro, eu acho que um bairro é pior. Aí você vai para outro, esse bairro ainda consegue ser pior. Esse bairro, até como o Sargento Elton disse aqui, tem 50 anos esse bairro, e a situação dele, vocês não têm noção do que é esse bairro, não. Você chega no bairro, antes de você chegar no bairro, essa entrada do Mandarins é toda calçada. Olha, que você entra no bairro, acabou. Parece um deserto o bairro Eldorado. Então é sem iluminação, não tem infraestrutura nenhuma. Eu queria entender que se eu fosse prefeito, vocês rezam para quem não quer que eu seja prefeito. Porque a primeira coisa que eu ia fazer é isentar esses bairros de IPTU. Porque como é que esses bairros vão pagar IPTU? Vocês não têm nada? Eles pagam IPTU para ter alguma coisa, eles não têm nada. Para que eles vão pagar IPTU? Aí, a Clarinha está me contando que lá estão pagando R$ 259 de IPTU. E tem uma casa no centro da cidade que paga 200 e pouco. Que aí no centro da cidade você tem toda a infraestrutura. Você tem iluminação, você tem asfalto. Aí chega lá no bairro Eldorado, eles pagam o IPTU mais caro e não tem nada. Então torço para não sair prefeito, não ser prefeito. Porque se eu for prefeito dessa cidade um dia, vocês vão pegar rápido comigo. Porque a primeira coisa que eu vou fazer é abaixar o salário do prefeito, para reduzir o salário de todo mundo, acabar com esse cara comissionado que tem aqui na prefeitura, que estão aqui cobrando analista aqui para desenvolver a cidade, e eles não conseguem colocar 4 analistas dentro da prefeitura para trabalhar. Mas consegue colocar 220 caras comissionados para trabalhar. E aonde precisa desenvolver a cidade? Que é engenharia. Tinha 50 engenheiros aqui no plenarinho, aqui chorando, pedindo pelo amor de Deus para resolver o problema deles. 50 pais de família. E a cidade fica parada. Aí fica 220 mamando. Mamando na teta do governo. Então reza para não sair prefeito um dia dessa cidade, que vocês vão pegar um rato comigo que vocês vão ver. Eu vou isentar todo o bairro que não tem infraestrutura, não pagar IPTU. Vai, Cleitinho, mas vai acabar com a renda da cidade. A gente tira de outro jeito aí. A gente vai atrás de outro dinheiro. Mas o povo vai fazer o povo palhaço mais não. Pagar R$ 250 de IPTU e ainda não ter uma dignidade dentro de um bairro desse. Eu convido aí quem abriu aquele bairro ali do Eldorado há 50 anos atrás, para ir lá dormir lá para ver como é que é a situação. Vai lá dormir lá no bairro, vocês verem a situação do bairro. E não é só o bairro Eldorado que está assim. Está cheio de bairro aqui na cidade dessa maneira. Está cheio de bairro igual Terra Azul, Costa Azul. Eu vou convidar as autoridades, as outras gestões que teve aqui, para ir lá dormir lá no Terra Azul, no Costa Azul. Eu não tenho sigla, eu não me apego à sigla. Quem se apega à sigla, mostra como é que está esse país de hoje. O país nosso está de jeito, é por causa desse partido. Eu não sou coxinha, não sou quibe, não sou hambúrguer, eu sou Divinópolis. Eu sou Brasil. Eu não estou nem aí desse partido, não. Eu nunca fui numa reunião de partido meu. Meu partido é Divinópolis. Se chamar para mim para me sair na rua, quebrar o pau para resolver o problema da minha cidade, me chama. Mas para ir para partido, conversar fiado e ficar com interesse próprio, eu nunca vou em partido, não. Eu estou em partido porque eu sou obrigado a estar em partido. Eu estou longe de estar em partido. Outra coisa também que está com uma polêmica danada da festa do Divino Expor. Até parece que alguém da organização veio de me desmerecer, falar que eu sou um péssimo cantor. Quem convive comigo sabe da minha humildade. A vida inteira eu sempre falei que eu nunca fui um bom cantor. Até que você vê que hoje eu sou vereador. Se eu fosse um ótimo cantor mesmo, eu era cantor até hoje. Graças a Deus que eu era um ruim cantor, porque hoje eu sou um ótimo vereador para fiscalizar o dinheiro do povo, para não deixar roubar do povo mais. Para não deixar roubar mais do povo. Graças a Deus que eu era um ruim cantor, que eu sou um ótimo vereador, para não deixar vocês roubar mais. E nenhuma hora eu desmereci a festa, não, pelo contrário. Eu ainda sou a favor que tem que ter um dia de graça. Mas não vem jogar na minha cara que é 220 mil reais, não. Que não é 220 mil reais. A questão aqui é essa. Entendeu? Agora, a cidade está passando um problema difícil. Vai lá na farmácia, vocês veem, tá faltando dinheiro. E vai jogar 220 mil reais num evento privado. E quer que eu fique calado. Eu não sou contra a festa, não. Até quer que a população inteira vá na festa. Eu sou contra é fazer o povo de burro. Vocês não vão fazer o povo de burro mais, não. Então é uma coisa. A voz do povo é a voz de Deus. Tem até uma enquete lá no Divi News perguntando à população, porque o dinheiro é da população. Quem manda nesse dinheiro é a população. Quem manda aqui não é nenhum vereador, não. Quem manda aqui é a população. Vai perguntar à população se vocês querem que pegue 220 mil e dá pra festa. Tem a enquete lá, vai lá votar. Vamos ver quem tá ganhando. Se é Divi News ou a população. Pergunta à população se vocês querem 220 mil na farmacinha, 220 mil com calçamento, ou quer 220 mil numa festa privada. Que tem que pagar R$2 para usar pousar um banheiro. Que tem que pagar quase R$30 de estacionamento. Que chega lá um convite para entrar na festa é R$150. Que tem convite de camarote lá que é R$1.500. Vai lá, pergunta. Fica à vontade, nego.
A palavra, senhor presidente. Ei, Cleitinho, mas o que você está falando aí, 220 mil para dar para Divino Esporte tem. E você vê lá no pátio, aqui é um monte de patrol, caminhão estragado lá e não tem dinheiro para arrumar as máquinas. Absurdo, né?
É uma pouca vergonha.
Obrigado.
Agora, falando em pouca vergonha, eu queria dar um recadinho para os direitos humanos. Ontem foi lá e supor uma menina de 13 anos, né? Aí, cadê o direito humano para lá saber como é que a menina tá? O direito humano foi lá saber como é que tá? Foi levar um psicólogo para conversar com a menina? Foi levar um psicólogo para o pai e para a mãe? Ou o direito humano vai passar a mão na cabeça do vagabundo? Então, tipo direitos humanos aqui, ó. Tipo direitos humanos aqui. Que direitos humanos aqui, só? Direitos humanos é para quem é humano, é para quem é desumano, não? Entendeu? Cadê os direitos humanos para aquele vagabundo que foi lá e matou o pai? E hoje a família está lá sem o pai. Os direitos humanos foram lá saber como é que a família está andando? Como é que a esposa está sem o pai? Como é que o filho está sem o pai? Mas os direitos humanos estão passando a mão na cabeça do vagabundo. Aqui para os direitos humanos aqui, ó. Sabe? Cadê a Constituição para acabar com esses direitos humanos? Cadê a Constituição para mostrar para os direitos humanos como é que tem que ser direitos humanos? Direitos humanos você dá para quem é humano, só. Vai procurar saber como é que está a humanidade aqui do país aqui e vai passar a mão na cabeça de vagabundo. Muda essa Constituição aí para mostrar para os direitos humanos aonde que os direitos humanos têm que agir. Não é agir para passar a mão na cabeça dessa turma, não. Então, direitos humanos, aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Vai passar a mão na cabeça da família que está necessitando hoje. Vai passar a mão na cabeça para saber como é que essa menina de 13 anos, como é que está a cabeça dela. Esse vagabundo aí que vai dormir no colo do capeta. Que vai lá fazer o que quiser com o capeta. Vai lá mexer com o capeta. Agora vai prender esse coitadinho aí, vai passar 7 dias, eu, ou daqui uma semana, o bonitão tá solto. Aí o direito é direitos humanos. Direitos humanos, nem falar não. Perdi a paciência aqui. Aqui, ó, falar outra coisa também, viu? Sobre o negócio da polícia aí. Aqui, ó, 87 militar que tava aqui, 85 militares estudando aqui, aí pega e vai passar 37 pra Nova Serrana e deixa 13 aqui. Será que não tem nenhum representante, deputado para olhar isso para nós? Não, mas acho que os deputados eles não moram aqui em Divinópolis. Eu acho que eles não estão sabendo a demanda da nossa cidade, não. Eles não estão sabendo que aqui, para você respirar, eles estão roubando até o ar que você respira. Eles deviam andar um pouquinho em Divinópolis para ver a situação que está aqui em Divinópolis. Anda um pouquinho aqui em Divinópolis. Anda aqui em Divinópolis para você ver. Porque aqui não tinha que deixar só 37, não, El. Tinha que deixar os 85. Aqui a demanda é maior. Não é questão aqui se cidade é maior ou menor, não. É questão de demanda. Isso aqui é matemática. Entendeu? Aqui está tendo assalto é todo dia. Então até 85 eu acho pouco. Aqui em Divinópolis aqui tinha mais 200 aqui, mais 500 aqui. A demanda aqui só cresce. Cadê os representantes, deputado federal, estadual? Mas o ano que vem pode ter certeza que eles vão aparecer. Eles vão andar na rua, eles vão pedir voto. Andar na rua um político, ele não tem que andar só agora na rua não, gente, na época de campanha não. Ele tem que andar todo dia. Ele tem que saber o que, que a população precisa, o que necessita. Tem uma coisa dessa que aconteceu aqui, se eles estivessem um pouquinho olhando pela cidade, eles tinham lutado com esse governador. Ele tinha ido atrás do governador e não tinha deixado 37 para Nova Serra e 3 para Divinópolis. Essa pouca vergonha.
A parte, vereador.
Vontade, Elton.
Exatamente, Cleitinho.
Você falou, é a pura verdade, é o nosso sentimento de revolta e repúdio. Nós não podemos aceitar uma cidade igual a Divinópolis, onde aqui se formaram 85 policiais e permaneceram somente 13. É inadmissível. Cadê os nossos representantes para lutar por essa terra, meu Deus? Olha essa vítima de 13 anos apenas, vereador. O que, que a família hoje está passando? Nós temos filhos, temos filha, vereador Demir. Podia ser qualquer um de nós, nossos filhos. Podia ser você que está nos assistindo aqui, que está aqui agora na Câmara. Podia ser sua filha. Um bandido covarde que se aproveita de um lugar que só pode passar ali uma pessoa, uma criança indefesa de 13 anos, arrastá-la covardemente para debaixo de um arbusto e cometer com ela atos de libidinagem. E tem gente que defende ainda marginal, que vai direitos humanos ainda defender um crápula desse na cadeia. Se ela é separada, tem direito a nutricionista, a médico, a dentista, a nutricionista, a visita íntima. Pasme, senhores, visita íntima. Pode fazer sexo à vontade. Inclusive, até agora, menores estão podendo fazer. Esse é o nosso país, vereador Janete. É revoltante. E nós estamos aí. É igual o hino nacional, né? Berço esplêndido, parado. Deitado em berço esplêndido. Não estão vendo os problemas que nos cercam.
Mais 2 minutos, senhor presidente.
Não estão vendo nada. E aí? O que, que nós vamos fazer? Vamos ficar com o braço cruzado ou vamos agir? Cadê o brilho no sangue desse povo? Cadê o nosso representante? Obrigado, vereador.
Não, para terminar também, que é importante, que é o segundo estupro em Ponte. Teve aqui no Manuel Valinhas e teve agora esse no viaduto aqui do centro, que liga o centro ao Esplanada. Será que a prefeitura não pode passar uma capina lá, não limpar lá, não? Porque estão questionando os moradores, como me ligaram hoje o dia inteiro, que está faltando, tá cheio de mato lá, por isso que está espírito danado lá, não tem iluminação. Vai esperar até quantos estupros aqui na cidade para resolver esse problema? Aqui, ó, tem uma moça que chegou aqui agora, podia filmar ela aqui. Eu queria que perguntasse se algum dia o direito humano foi na casa dela. Pergunta para ela se o direito humano já foi na casa dela. Ela tem uma filha especial. Ela foi no meu gabinete chorando, implorando para tentar ajudar a família dela. Pergunta se o direito humano já foi lá na casa dela. Mas o direito humano vai passar a mão na cabeça do estuprador. Chega de hipocrisia nesse país aqui, gente. Que dia que vai acabar isso aqui? Tá vendo? Tá vendo? Deixa falar. Ela tem direito de falar. Deixa falar. Chega, ó, direitos humanos. Só dar um recado pra vocês. Vai lá na casa dela. Vai ver a situação que a filha dela tá. E para de passar a mão de cabeça quem não precisa. Viu, direitos humanos? É a minha palavra de hoje. Tamo junto. Boa tarde.
Agradeço ao vereador Cleitinho e passo a palavra para o vereador Josafá.
Boa tarde, presidente em exercício, Janete Aparecida, ao qual cumprimento todos os vereadores, a imprensa através ali do meu amigo Roberto Pereira, e a todos vocês que nos visitam, vocês que nos assistem pela TV Câmara, meu boa tarde. Inicio a minha fala nessa tarde, em nome de Deus, nossa presidenta, cumprimentando a tribuna Elísia Elcia Variato, né, pelo pronunciamento. Estamos juntos aí, meu gabinete está à disposição para qualquer demanda, trabalhamos juntos. Senhor presidente, eu queria ressaltar novamente e agradecer a Escola do Legislativo, através do presidente, do diretor Roberto Frank e o Samuel, pelo apoio, pelo empenho no Fórum de Desburocratização do Serviço Público, que há 3 meses nós estamos trabalhando nele, passo a passo. O primeiro passo, nova presidenta, foi estar procurando, porque havia muitas queixas, em especial nas questões do alvará e na liberação dos projetos arquitetônicos. Então nós já tínhamos várias demandas nesse sentido e procuramos cada dessas entidades, a CID, CDL, Abracel, Associação dos Bares e Restaurantes, Sindicato da Construção Civil, Sindicato dos Engenheiros, Sindicato dos Contabilistas, e eles fizeram, nesse tempo, fizeram as suas demandas, as suas sugestões no tocante aos gargalhos que burocratiza, que atrapalha o andamento das funções da prefeitura. Mediante isso, o segundo passo foi dado no dia 28, aqui nesta casa, no plenarim, ao qual Vossa Excelência participou conosco, onde estavam todas essas entidades citadas, e nós tivemos ampla discussão do assunto, e foi formulado, e hoje entreguei ao secretário Ricardo Moreira uma síntese, todo o resumo do que foi discutido nesse fórum. No dia 15, estaremos aqui novamente com os funcionários da Prefeitura, Ricardo Moreira, o Bezito, acredito que também outros diretores da saúde, para falar sobre esse assunto. É bom frisar, vereadora, que esse problema das análises de projeto ali não foi uma questão que surgiu no governo Galileu. Tinha dois, aposentou um, só tem um. Isso é um problema que já vem. E eu tenho certeza, na reunião que tivemos hoje com o Ricardo Moreira, sobre este fórum, que no dia 15, eu tenho certeza, estou convicto, que grandes vitórias nós vamos alcançar. Nós temos lá o Ricardo Moreira, que é competentíssimo na pasta que ele trabalha. O prefeito está atento a isto e já está tomando atitudes que vai favorecer esse fórum, que vai trazer soluções para este fórum.
Uma parte, novo vereador.
Conceda a parte, novo vereador.
Vereador vice-presidente Zafar, eu sou encantado com o seu tom de voz. Sou encantado pelo equilíbrio, pelo raciocínio ordenado, lógico. Vossa Excelência me encanta com sua fala. Nós queremos deixar bem claro aqui que quando o Galileu assumiu, tinha mais de 2.000 processos arquivados. Vossa Excelência passa a ser uma aposta à verdade. Vossa Excelência está com a verdade e fala a verdade. Porque essa questão, no serviço público, as pessoas só podem entrar através de concurso. Quem pode contratar engenheiro na prefeitura são só duas secretarias, a saúde e a educação, que pode ter um contrato. Mas aqui eu quero colocar meu nome. Se esse problema não tiver resolvido dentro de 20 dias. Porque o Galileu está atento. O Galileu está atento. A vereadora Janete, com todos os vereadores que estão fazendo problema, esse problema de pedir para o sargento liderar o movimento para o governador, nós podemos parar aqui um dia e pedir uma audiência através de Divinópolis para discutir a questão da segurança pública, do soldado. Mas essa questão dos engenheiros, o Galileu, a prefeitura, desde a época dele, tinha três engenheiros, um está dissidente. Tem um engenheiro. Então tem um engenheiro. Então, Vossa Excelência, que me encanta pelo seu tom de voz, pela educação, porque essa questão de se tornar uma pessoa amarga, só denunciar, só falar, você tem que ver. O Galileu está com a prioridade fiscal e sanitária. O município está de calamidade. Então, essa questão, o Fausto, o Ricardo Moreira, que é o chefe de governo, e o Galileu e o vice-prefeito estão atentos nisso, porque o município que toma prejuízo, como disse o Cleitinho, vários pais de família não agiliza, não compra o cimento, não compra o tijolo, não, a mão de obra, a gasolina, enfim, quem toma prejuízo é a prefeitura. Mas o Galileu, ele está atento a isso e com toda certeza, por esses 20 dias, nós vamos trazer novidades ao plenário. Muito obrigado pela parte, vice-presidente.
Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, abrilhantou a nossa fala. E eu tenho certeza, nobre Diogo, que antes de 20 dias, no dia 15, às 14 horas, no fórum aqui nesta casa, já o Ricardo Moreira e os demais secretários já estará trazendo soluções apresentado por essas entidades aqui citadas.
Uma paz, novo vereador.
Com certeza.
Quero te dar parabéns de novo pelo seu projeto, talvez até pelo seu projeto que você está fazendo, fez eles movimentar. Porque a palavra dos engenheiros que estavam aqui não era bem essa não. Que até ir lá na prefeitura e nunca foi atendido, os engenheiros não foi. Então até quero te dar muito parabéns. Eu acho que talvez o novo vereador Wesley não sabia. Não sei se você estava na reunião com os engenheiros aqui, mas os engenheiros ficaram, ficou bem claro que todas as vezes que foram na prefeitura não foram atendidos pelo prefeito. Entendeu? Então, agora a prefeitura está atenta com os engenheiros, parece que é pelo seu projeto. Então, tomar que esse projeto, agora dia 14, vamos executar esse projeto o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que seu projeto que você fez é maravilhoso, vai ajudar demais a acabar com isso. Muito obrigado, viu, vereador?
Agradeço a parte de Vossa Excelência, nobre Gil. Esse projeto, esse fórum, ele não somente vem criticar, mas vem apresentar algumas soluções também. É isso que acredito que nós precisamos, é de apresentar soluções. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E aproveitando a fala do nobre Edil, Sargento Elton, a convite, estive em Nova Serrana na inauguração do Olho Vivo, a convite do deputado estadual Fábio Avelar, e uma coisa me chamou a atenção ali, nobre Edil, o relacionamento do prefeito de Nova Serrana com o deputado Fábio Avelar e também com o presidente da Câmara. Fiquei encantado com a harmonia que o executivo, o legislativo, o deputado tinha com os outros poderes. É isso que eu acredito que nós estamos precisando. Trago até abraço de alguns militares que mandou por Vossa Excelência, foi lá dentro do quartel de Nova Serrana. Senhor presidente, é a minha fala nesta tarde. Queria agradecer, uma boa tarde a todos.
Agradeço as palavras do nobre vereador Josafá e retorno os trabalhos desta casa ao vice-presidente da mesa diretora, vereador Josafá.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente, em exercício, vereador Josafá, peço permissão para pronunciar sentado.
Permitido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna que usou a fala nessa tarde hoje, a senhora Elsa Viriato, que veio falar sobre o relatório entregue ao Ministério Público e à Diocese de Divinópolis sobre os resíduos sólidos e os catadores de recicláveis de Divinópolis em dezembro de 2016. Quero cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa, uma vez que veio tratar de assunto de extrema necessidade, que é falar sobre objetos recicláveis, daquilo que muita gente julga como lixo, quanto na realidade aquilo é dinheiro, aquilo transforma vidas e aquilo ali é meio de sobrevivência de muitas pessoas. Quero cumprimentar Marcelino, sua esposa, e outros tantos amigos que vêm aqui e estão presentes nessa tarde hoje. Quero também, senhor presidente, nessa tarde hoje, abordar assuntos que ora foram temas já falados por outros vereadores que me antecederam. Eu quero aqui me dirigir ao meu amigo vereador Cleitinho. Nós estávamos prestando atenção no seu discurso. Eu quero pedir a ele que a Comissão de Direitos Humanos da Casa de Vereadores do Poder Legislativo de Divinópolis
faça diferente. Que o vereador Cleitinho, vereador Sargento Elton, vereador César Tarzan, que são os componentes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Divinópolis, vá fazer uma visita à família dessa adolescente que foi violentada de ontem para hoje. Eu te concedo a parte e que seja bem breve para que eu possa concluir.
É porque você citou meu nome, já tinha falado pior para a gente ir lá, só para concluir para você saber.
Eu quero dizer, então, agradeço a parte do nobre vereador Cleitinho, que as atribuições da Comissão de Direitos Humanos não são para defender bandidos. Nós temos que fazer diferente e começar fazendo dentro da nossa casa. As atribuições da Comissão de Direitos Humanos é para poder defender os direitos individuais e coletivos, defender os direitos políticos, fazer a defesa dos direitos das etnias e dos grupos sociais minoritários, fazer a defesa da política de segurança pública e também a promoção e divulgação dos direitos humanos. Na realidade, a comissão é para defender direitos humanos. Se é bandido, é bandido. Se é bandido, ele não tem que se falar naquele direitos humanos. A gente tem que tratar de direitos humanos é contra as pessoas que são humanas. Então, na realidade, as atribuições da Comissão de Direitos Humanos é atribuições a favor praticamente do cidadão. É direitos humanos mesmo. Eu quero aqui, baseado na notícia do jornal Divi News, que traz a notícia, adolescente de 13 anos é estuprada sobre a ponte do Esplanada em Divinópolis, mas é sobre a ponte, a passarela do bairro Porto Velho para o bairro Esplanada. Dá a entender que às vezes pode ser sobre a ponte Noé Bueno, que atravessa lá para o bairro Antônio Fonseca, mas é sobre a passarela. Eu queria aqui, há poucos dias nós vimos aqui na nossa cidade, lá na ponte que atravessa da área do bairro Santa Clara para o bairro Manuel Valinhas, aconteceu algo parecido. Esse já é o segundo caso. Na realidade, nós temos que defender o cidadão. Nós temos aqui hoje a pronunciar para os cidadãos da nossa cidade com um sentimento de indignação, com um sentimento de impotência, de tristeza. Porque depois que alguém resolve, se depois nós vamos ver aí, depois de um fato desse aqui, se alguém resolve fazer justiça com as próprias mãos, aí sim vem a justiça e vai penalizar aquele que era um cidadão e de um dia por outro pode, aos olhos da justiça, ter virado um bandido, porque resolveu ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. O que nós vemos hoje, somente, vereador Sargento Elton, somente 2% dos crimes hediondos que acontecem são efetivamente solucionados. O restante são crimes que, às vezes, muitas das vezes, as polícias não têm condição de investigar, de fazer uma investigação coerente, com competência. A falta também da aplicação da pena com rigor, principalmente nos casos graves, é que gera sensação de impunidade na nossa sociedade, deixando os criminosos à vontade para continuar na criminalidade. Na realidade, nós observamos que quem está em falta com o cidadão é nada mais, nada menos do que o Estado. O Estado brasileiro, ele está em dívida com o cidadão. Por que que ele está em dívida? Nós ficamos olhando. Hoje, a polícia militar, que é uma polícia que atua, não tem munição o suficiente para fazer um bom trabalho. E aí agora nós vamos sair da polícia militar e nós vamos para a polícia civil, que é a polícia investigativa. Nós estamos vendo que a polícia civil hoje, ela está sucateada. Ela não tem, ela não está aparelhada corretamente para poder fazer um trabalho digno que a sociedade merece. Então, por isso, essa sensação de impunidade, né? Nós não vamos conseguir penalizar o cidadão aí, que nós temos que chamar de cidadão, nada. Nós não podemos aí
A justiça não consegue, ela não consegue chegar no bandido, porque é um criminoso, ela não consegue chegar no bandido porque ela não está bem aparelhada. Então, se não está bem aparelhada, ela não consegue avançar e coibir a criminalidade, que é tão grande. Por isso, essa sensação de impunidade, essa sensação de impunidade que o bandido sempre tem, é que nós não conseguimos solucionar a maioria dos crimes que acontecem hoje. Então, na realidade aqui, eu quero me dirigir à família das pessoas que sempre tem um caso aí, e toda vez que é notícia, nós vimos aí que famílias passam por grandes dificuldades. Eu quero me solidarizar com essa família, com a família da pessoa que aconteceu lá também, do bairro, na travessia do bairro Santa Clara para o bairro Manuel Valinhas, e nós temos que pedir uma polícia mais ofensiva, pedir que aos olhos do governador do estado, que o estado está deixando a desejar. Às vezes a polícia prende um bandido hoje e daqui uma semana ela encontra com o bandido na rua. Isso é a sensação de impunidade. E esse tipo de sensação nós não podíamos sentir. Nós devíamos ter a polícia trabalhando, atuando, a polícia civil investigando, a polícia militar cumprindo e prendendo os bandidos, mas que o código nosso penal, que é lá de 1940, que apesar de ter sofrido várias mudanças, ainda precisa de sofrer algumas mudanças prioritárias. Nós vimos aí pessoas que praticam crimes que têm menos de 18 anos, mas são homens formados, são pessoas que têm responsabilidade e não são penalizados. Eles aproveitam da sensação de impunidade para poder praticar esse tipo de crime. Eu fico aqui com o cidadão e não tenho um pingo de dó quando nós escutamos falar aí, igual teve um senhor que já até faleceu, o cara foi na casa dele roubar e ele deu uma foitada na perna do cara e cortou o pé do cara, teve que indenizar o bandido. Mas bobo foi ele, coitado, que por causa disso, pouco na frente, ele acabou fazendo alguma besteira e tirando a própria vida. Mas tem que fazer isso mesmo. Qualquer um bandido, qualquer um cidadão de bem, se tiver um bandido atentando contra a sua família, tem que sair em defesa da sua família. Se for com a minha família, pode ter certeza que eu vou sair em defesa. E uma, tem meu apoio qualquer pai, qualquer ser humano que sair em defesa de parentes, de filho, mulher, contra a bandidagem. Então, na realidade, nós temos aqui, essa casa tem que trabalhar no sentido de defender o cidadão e trabalhar para que o bandido vá para a cadeia, que o bandido vá para o lugar que ele merece. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Eu quero aqui, senhor presidente, nesses 2 minutos que me restam, voltar de novo no assunto lá do PSF do bairro Santa Rosa. Vários moradores nos procuraram e lá no bairro Santa Rosa está para implantar o programa de saúde da família. Já com o local pronto, o espaço físico, a casa preparada para receber o programa de saúde da família, o PSF, e lá naquela região são muitos os bairros. O Santa Rosa, por exemplo, existe ali o bairro São Bento, Novo Paraíso, Dona Quita, que podem fazer parte lá do programa de saúde da família do Santa Rosa. Espero que o secretário de saúde não deixe de implantar o programa de saúde da família no Santa Rosa, até porque em outros locais tem programa de saúde da família funcionando. Então eu espero que o secretário atenda aqui os moradores lá do bairro Santa Rosa, e na reunião que vem, senhor presidente, eu vou pedir. Eu vou pedir, senhor presidente, e trazer aqui também dificuldades do programa Saúde da Família da comunidade de Córrego do Paiol, que está saindo da comunidade de Córrego do Paiol e indo a 8, 9 quilômetros lá para a comunidade Buritias para ser atendida lá. E isso não é digno para o cidadão. Não é digno para o cidadão porque muitas das vezes o cidadão não tem dinheiro para passar do ônibus e não tem dinheiro para comer sequer uma quitanda lá na comunidade Buritias. Um dia desse, uma pessoa passou mal lá do Córrego do Paiol, lá em Buritias, por falta de dinheiro para tomar um café. Mas esse assunto vai ficar para a próxima reunião, porque o meu tempo não é suficiente. Muito obrigado pela sessão da palavra nessa tarde hoje.
Cumprimento o nobre Edil por seu pronunciamento e retorno aos trabalhos desta mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Passando a segunda parte dos trabalhos, solicito da secretária, antes de solicitar da secretária para proceder à leitura dos projetos em pauta, eu quero retirar, por tempo indeterminado, da pauta da ordem do dia, o projeto de lei número CM008/2017, que altera a tabela B do anexo 1 da lei número 2.418, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis e da outras providências, alterada pela lei número 7.781, de 2013, de 20/1/2017. E eu quero explicar, nós tivemos aqui, nós recebemos na nossa casa do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça, um documento dizendo: senhor presidente, encaminho a vossa excelência para devidos fins cópia do acórdão proferido na ADIM número 1000016045010-2-000, cujo dispositivo foi disponibilizado no Diário do Judiciário Eletrônico de 19/4/2017 e publicado em 20/4/2017. Mas resumindo, eu quero dizer o seguinte: esse documento eu vou passar uma cópia para cada vereador para poder ler. Ele fala sobre um projeto de lei específico que foi votado nessa casa com relação a zoneamento e que a lei foi se tornada como inconstitucional. Então, até que nós resolvemos sobre esse tipo de projeto, eu quero que cada vereador lê o acórdão, nós não vamos colocar ele em votação. Estou mandando entregar um documento para cada vereador para ver o acórdão do Tribunal de Justiça com relação a projetos de zoneamento, dizendo que é inconstitucional. Nesse caso específico do projeto que vocês vão ver a lei, eu não grifei aqui, mas o acórdão é grande, mas nós vamos tirar qualquer projeto de zoneamento de pauta até que nós chegamos a um ponto comum para poder ver se é de competência dessa casa que nós podemos apresentar projeto de lei de zoneamento ou se é de autonomia exclusiva do executivo. Vou mandar entregar um documento para cada vereador para que possa ter conhecimento do teor do documento.
Questão de ordem, senhor presidente.
Conselho, questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu acho que vossa excelência tomou uma decisão sensata, baseada no notificação eletrônica 20 do 4, né? Porque 20 do 4 é uma decisão recente do Tribunal de Justiça, e eu até fui pego de surpresa. Eu acho que a decisão de Vossa Excelência é uma decisão que vai na linha do artigo 37 da Constituição, principalmente no que tange a legalidade. Se o Tribunal de Justiça falou, mas eu quero invocar aqui, senhor presidente, questão de ordem, e quero que o procurador dessa casa, o senhor Bruno, se manifeste sobre esse projeto. Uma vez que o rito dessa casa está sendo modificado, ele já fez a chancela dele em vários pareceres. E outra coisa que eu queria pedir a Vossa Excelência é que Vossa Excelência não comunique quem foi o autor da DIN, se foi o município ou de outra instituição ou de outro segmento, se é o município de Nobres que não falou o autor, só curiosidade. Mas eu acho que é de bom senso que ele seja retirado por período indeterminado até que tenha um parecer e nós possamos ver e votar com segurança.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Rodrigo Caboz.
Eu não tenho ainda conhecimento do acórdão, vereador Edson, mas pelo que eu fiquei sabendo na prefeitura, é a questão de competência, de prerrogativa, que isso é que nós não temos mais a prerrogativa de fazer projetos no que diz respeito a zoneamentos e tabelas, do que se diz respeito à lei de uso e ocupação do solo. Eu também não tenho conhecimento, vou pegar ali agora, então eu queria cumprimentá-lo, Edson, pela sua sensibilidade, viu? E porque nós temos, isso aqui é uma casa de leis, né? Viu? Muito obrigado, presidente, é só para fazer essa colocação pela sensibilidade do vereador.
Nós é que agradecemos a fala dos novos vereadores, e eu quero aqui dizer que até o final da reunião nós estaremos respondendo ao vereador Edson Souza, uma vez que eu recebi o documento também no ato da chegada e eu não pude ler o documento. Eu também não tenho conhecimento do teor do documento, mas sei que não poderia deixar esse projeto ser votado, uma vez que trata da mesma matéria. Então, antes da gente ter certeza das competências dos projetos de zoneamento, nós vamos retirar o projeto de pauta por tempo indeterminado. Solicito da senhora secretária fazer a gentileza de ler, fazer a leitura do projeto em pauta na ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número CM045, de 31 de março de 2017. Institui o Dia Municipal das Artes Marciais no município de Divinópolis e dá outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei número CM045/2017, que institui o Dia Municipal das Artes Marciais no município de Divinópolis e dá outras providências, de 30/3/2017. Autoria, vereador Roger Viegas. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor Roger Viegas.
Justificando, senhor presidente, demais nobres colegas vereadores, projeto CM0045/2017 de nossa autoria, que institui o Dia das Artes Marciais no nosso município, é apenas um projeto, apenas que a gente quer colocar aqui como uma data comemorativa para homenagear as artes marciais. E sim lembrar, além sim, claro, de homenagear, incentivar a prática de artes marciais na nossa cidade, né, que é um esporte cada vez, são esportes no nosso país que cada vez vem mais ganhando adeptos, né, milhares de adeptos. Quero com esse projeto, então, não só homenagear os alunos, professores, enfim, mas também incentivar, fomentar, como? Na semana, né, do dia, por exemplo, vamos lá no dia 28 de outubro comemorar, ir às praças públicas em parcerias com academias, fomentando, né, incentivando, mostrando de forma sensata as artes marciais e a diferença, a disciplina que elas impõem na vida, né, dos seus praticantes. Palestras, aulões, enfim, tudo em parceria com academias, sem custo nenhum ao município, mas não só um projeto que fica no papel colocando o dia. E justificando a escolha do dia 28 de outubro, porque nesse dia comemora-se o aniversário de Jigoro Kano, japonês, que é fundador do judô, esporte a qual também sou adepto. Então, por isso, peço o voto favorável de todos, colocando bem claro que é um projeto que também, claro, vai fomentar e incentivar o esporte na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Raimundo Nonato.
Quero parabenizar o vereador por esse projeto, uma vez que a nossa cidade tem grandes atletas, precisa de incentivo. E quando Vossa Excelência falou de judô Kano, que é o fundador do judô, eu refiro aqui também, homenageando também, o Jinshin Funakoshi, que é o fundador do Karatê Shotokan, e uma grande representação, que é o Shang Tsung Lin, que é do Taekwondo, ou seja, homenageando todas as artes marciais. Parabéns, vereador, o meu voto será favorável.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Vereador Roger, como presidente da Comissão de Esporte, queria te dar os parabéns, dizer que nós precisamos realmente incentivar o esporte entre os nossos jovens. Hoje, através, infelizmente, traz benefício, mas também traz malefício, que é os computadores, a internet. Nossos jovens estão cada vez mais ociosos, só utilizando o esporte virtual. Então, você está de parabéns, nós precisamos ter realmente esse tipo de dia para ser homenageado, para a gente conseguir levar nossos jovens à prática do esporte. Eu pratiquei por 2 anos o judô e sei sim a diferença que isso faz na disciplina e na vida da gente e até mesmo saber se defender no momento necessário. Parabéns.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Roger, parabéns. Você está levantando a sua bandeira, sua raiz. E é isso aí. Parabéns, tem total meu apoio. Que se você precisar de mim para esse projeto virar realidade, pode contar comigo aqui, tá? Muito parabéns.
Deus. Continua a discussão. Em votação. Projeto de lei número CM045/2017. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei número CN045/2017, que institui o Dia Municipal das Artes Marciais no município de Divinópolis e dá outras providências de 30/3/2017. Solicito da vereadora secretária que faça a leitura do próximo projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número CN049, de 29 de março de 2017. Institui a Semana do Empreendedorismo no município de Divinópolis e dá outras providências. Autor, vereador Cleitinho. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de Lei número CM049/2017. Institui a Semana do Empreendedorismo no município de Divinópolis, da outras providências, de 29/3/2017. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Cleitinho.
Eu vim do comércio, né, e tive com o Léo da CID. Então, com parceria com a CID, a gente resolveu fazer esse projeto. Fazer projeto por projeto, projeto por projeto. Eu posso ter certeza que esse projeto for aprovado. A semana que tiver, eu vou valorizar essa semana. Semana está em maio. Mas está conversando com o Léo está querendo passar ela para setembro. Sabe? Então é com a parceria com a CID. E para estar escutando todo empreendedor de Divinópolis, a gente sabe a dificuldade que está aqui o comércio em Divinópolis, e estar trazendo o empreendedor para perto da gente, para estar explicando qual que é a demanda dele, qual é a dificuldade dele, para a gente estar trabalhando junto com ele, para a gente estar desenvolvendo mais empresas na cidade, mais emprego aqui na cidade. Minhas palavras, senhor presidente.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo Prit Júnior.
Projeto de suma importância que valoriza o empreendedor e ainda mais em parceria com essa entidade, não só essa entidade, e acho aí que deve buscar parceria entre as outras também, Sinvest e até mesmo CDL e os outros sindicatos, que tem aí a semana do empreendedorismo. A gente estava até discutindo aqui que nós temos a semana do empreendedor, o dia do empreendedor. Mas não temos ainda a semana de empreendedorismo. Para que a gente possa fazer nessa semana, Cleiton, palestras como forma de incentivo aos nossos jovens aqui os nossos jovens que querem montar sua primeira empresa, seu primeiro negócio, seu primeiro ramo de atividade. E eu aqui posso dizer isso pela minha vivência. Saí daqui muito novo. Fui a Belo Horizonte aprender a fazer cartucho e fiquei lá por 3 anos. Quando voltei, abri a minha própria empresa, que está hoje até hoje, com a recarga de cartucho. Então, isso em 2002, 2003, os cartuchos que existiam eram cartuchos gigantescos. Só tinha impressora em casa quem tinha alta renda, né? Hoje não, hoje impressora tem em todas as humildes residências, tem uma impressora. A Jato Tinto, a Leis, impressora hoje é uma coisa barata que todo mundo pode ter em casa. E naquela época eu tive essa visão empreendedora de que o cartucho ia ser uma forma empreendedora para a gente conseguir ter êxito na vida. Então eu te parabenizo e me sinto também contemplado com essa semana do empreendedorismo aqui para a cidade de Divinópolis. Parabéns, vereador.
Continua a discussão.
Com a palavra,
vereadora Janete.
Vereador Cleitinho, como já foi falado pelo vereador Eduardo Prente Júnior, realmente não é dar os parabéns, nós não estamos falando do dia do empreendedor, nós estamos falando de algo diferente. Hoje, cada empresa que é aberta, aquele que inicia, dentro de 5 anos não consegue mais manter fechada, não consegue mais manter aberta. Ela é fechada nos seus primeiros 5 anos de vida. Isso porque não tem as devidas orientações. Nós precisamos sim de um lugar público onde pode dar essas orientações. E essa semana eu tenho certeza que será feito esse tipo de trabalho, como já foi falado, através de palestras. Podemos trazer aqui uma parceria inclusive com o SEBRAE para poder estar aumentando ainda mais, estar fazendo coisa boa. Então assim, eu acho que é isso que Divinópolis precisa. Nós precisamos de ações para dar condição para que o nosso cidadão possa ser empregado, porque esses pequenos empreendedores e fomentam a economia do nosso país e dão emprego. E é isso que nós precisamos. Parabéns, voto favorável.
Continua a discussão. Em votação. Em votação, projeto de lei no CM 049/2017. Aprovado por 15 votos favoráveis, o projeto de lei número CM 049/2017, que institui a Semana do Empreendedorismo no município de Divinópolis e dá outras providências, de 29/3/2017. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, eu quero aqui, respondendo o vereador Edson de Souza sobre o questionamento da retirada do projeto de sua autoria, quem propôs a ação, vereador, foi o Procurador-Geral de Justiça. Quem propôs essa ADIM foi o Procurador-Geral de Justiça. E a ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei 7.779/2013 do município de Divinópolis, sobre alteração de zoneamento urbano.
Passando agora a terceira parte dos trabalhos.
Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, usa a palavra como líder do executivo. Eu gostaria aqui de comunicar aos senhores e à senhora vereadora que o prefeito Galileu esteve em Brasília 3 dias juntamente com o Fausto, o seu assessor especial de governo, e ali o Galileu fez uma maratona. Galileu fez uma maratona onde teve com 2 deputados federais. Teve com o nosso deputado Domingos Sado, do PSDB, e teve com o deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB. Naquela oportunidade, senhor presidente, e aqui cabe, por exemplo, nós temos aqui uma mulher que vem batalhando por esse símbolo que não é de morte, que é símbolo que é de esperança, que é a cruz, vereador Nonato. O Galileu esteve com o secretário do Turismo tratando da questão da melhoria da infraestrutura para a Cruz de Todos os Povos, que é uma das terceiras cruzes que se encontra no mundo. E lá também, o Eduardo Frente Júnior, que é muito ligado a isso, foi solicitado também a questão do centro esportivo do bairro Caraí. E na questão de esportes ainda, foi pedido de carro, vans e ônibus. Então a agenda do Galileu, o Galileu é uma pessoa muito humilde, ele detesta esse cheiro palaciano. Ele é um homem da rua, um homem do povo, um homem, por exemplo, que anda sem nada, um homem que dirige seu carro, um homem que vai deixar essa cidade muito melhor do que se encontrou. Então ele teve ali, ele teve, e aquilo foi uma luta nossa da bancada do PMDB, os 3 vereadores, eu soltei uma nota sobre isso, o meu líder soltou, o presidente da Câmara também trabalhou na Seara, foi sobre a abertura do restaurante popular. Então, já está quase fechado a abertura do restaurante popular. Então, quando o Galileu, ele foi para Brasília, ele foi tratar desses assuntos todos. E aqui, eu queria deixar ainda claro para o elegante vereador e competente Rocha, que a questão do lado do Candelária, o pessoal começou o trabalho. No motivo de estratégia e ter que mudar, mas o pessoal vai firme lá naquele projeto, porque o Roger tem batido, o sargento tem feito de suíno, alertado, e o prefeito tomou consciência. Então essa questão daquela passarela ali, eu particularmente, se você souber usar mais essa casa, eu entrei com requerimento em outrora para que ele fosse feito um calçadão, e parece que um vereador nessa legislatura já fez também. E tem que ter, mas girando o rio no nível. Então, o que eu quero trazer, senhor presidente, e uma notícia em primeira mão, que o assessor de governo, o Fausto Nicuricô, o governo vai contratar 5 estagiários como engenheiro para ajudar, dar o parecer técnico, para agilizar. Porque o prefeito, ele pegou com quase 2.000 projeto arquivado. Quero agradecer a tolerância, a atenção dos senhores, é que o governo da esperança, o governo do sonho, tinha para falar nessa tarde. Muito obrigado.
Quero, a pedido dos vereadores Josafá e Ademir, 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Alaor Vaz da Silva. Quero agradecer a presença de todos, dos senhores vereadores, servidores, pessoas que nos visitam. Em nome de Deus,
encerrar mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.